O que, que eu posso fazer? Todas essas semanas de terapia não melhorou nada.
A Fênix ainda está dentro dela. Esse é o problema. A Moira achou melhor continuar o tratamento aqui.
Qual tratamento? É inútil. Como alguém pode viver possuído por um outro ser? Principalmente um com o poder da Fênix.
A Fênix anseia. Sim, eu anseio.
Professor, ajude-a.
Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os Podcrastinadores. Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, fechando as janelas, apagando as luzes e roubando os grampeadores da Fox, estão Fernando Caruso.
Olha, já vou começar logo de cara dizendo que eu acho que uma coisa que faltou no filme foi o Império chiar. Então, pra compensar, eu vou chiar pra caralho nessa gravação.
Eita. Você falou Império chiar, eu já pensei já em Império chiar, por maneira. Já era piada antes. Opa. Já.
Mentes que pensam igual. Tibério Velasquez.
Pô, eu achei que maneiro trocadilho que eles usam a Jean Grey pra virar a Fênix Negra. Então é uma evolução, né? Vai escurecendo.
Ai, de Grey de cinza.
Olha.
Fifty Shades of Grey.
Tá bom, pontos por participação. Eu, Vécio, parente.
Meu Deus.
Que isso, cara?
Baby. Ah, não, peraí, é outra Jean. Ih, é Jean Grey? Não é Rocketman hoje, não?
Ai, meu Deus
do céu. Não, tudo bem, sem problema. Sem problema, dá tempo. Vocês vão ficar no bloco de quadrinhos, aí eu vejo o filme, eu pego os DVDs e revejo todos os 7 filmes. Dá tempo enquanto vocês fazem o bloco de quadrinhos.
Olha, no início eu achei a piada do Elvis bem ruim, mas agora eu achei apropriada porque eu quero morrer e renascer das cinzas.
Ou da purpurina, depende. É que a gente não vai.
Ei. E de volta aqui com a gente, Eduardo Miranda, do canal Cinevisão.
Ave Fênix! Claro que eu tinha que falar isso, meu público que gosta de Cavaleiro Zodíaco tinha que se identificar com alguma coisa. E aí, pessoal, um prazer estar aqui com vocês de novo, muito obrigado aí pelo convite, vamos fazer um programa bem legal.
Maravilha!
Ó, esse filme, se fosse com o Ike, ia ser bem melhor, hein?
Olha, então.
E Cassiano Pinheiro, do Mundo Gonzo.
Fala, galera, se o filme fosse Fênix Negra, realmente seria Wolverine. Faltou o Wolverine naquilo. Faltou um monte de coisa, diga-se passagem.
Faltou.
Wolverine falta em tudo, né, cara? Falta Wolverine em Guerra Infinita, falta Wolverine. Eu acho que não tem Wolverine o suficiente. Podia ter Wolverine em tudo. Até em Homem-Aranha tava valendo.
Eu também acho, mas acho que a gente pode entrar nesse assunto depois. Porque eu entendo por que não teve o Hugh Jackman. Mas eu não sei por que não teve o personagem. Mas é a linha temporal do X-Men, a gente não sabe, né? Tem tanta coisa bagunçada.
Então é isso, gente. Hoje a gente vai falar do filme de encerramento da Fox com os X-Men, já que agora a Disney é dona de tudo e certamente vai incluir esses personagens no universo da nova fase. A gente vai falar sobre o filme, os erros, dos acertos, depois dos avisos num episódio repleto de spoilers. Não sai daí! Nosso aviso de hoje é pra galera que mora no Rio de Janeiro e se trata do Animamundi, que é o maior festival de animação das Américas e que precisa da sua ajuda. Esse ano, ele perdeu o patrocínio que viabilizava o evento e agora tá fazendo uma campanha de crowdfunding lá no site da benfeitoria para conseguir ser realizado esse ano. O festival, além de ter ingressos muito baratos e acessíveis para todo mundo, ajuda a movimentar a economia, gerando um monte de empregos e trazendo visibilidade aqui para o Brasil. É um evento para a família toda, com programação para vários dias. Eu mesmo não lembro de ter ido em nenhuma edição sem ter me divertido. Realmente sempre foi um programa que valeu a pena ir. Então, se você puder, dá uma ajudinha lá para eles, cara. Vá lá em benfeitoria.com/animamundi. A gente vai deixar o link aqui no post para facilitar. E contribui aí com alguma das categorias. Vocês vão ver que tem um monte de benefícios ali, dependendo da quantia que você escolhe. Mas vai logo, cara. Faltam só 10 dias pra acabar e eles ainda estão na metade da grana que precisa. Então dá um pulo lá, mostra o seu apoio e ajuda a divulgar pra que o Rio de Janeiro não perca esse evento. Então a gente agradece aqueles que puderam ajudar e agradecem também aqueles que patrocinam esse projeto. Um apoio que, sem ele, o Podcastinadores não estaria no ar até hoje. Então, muito obrigado a todos os nossos padrinhos, especialmente aos nossos Iodas, Mário Rocha, Sérgio Salvador, Rogério Bittencourt de Miranda, Marcelo Petego, Éder Fábio Ribeiro, Carolina Lindoso Nietzsche, Draco, Marcel Melo, Rodrigo Alves, Carlos Melão, Everton Caruso, Igor Brenner, Daniel Neto, Fábio Matos, Alexandre Bom, Gustavo Basso, Diogo Porto, Daniel Amaro, Eduardo Starling, Cadu Navarro e Leandro Fonseca, aos nossos Super Saiyajins Ricardo Caldas, Wagner Bastos, Marcelo Parreira, Túlio Ribeiro, José Aleandre Hattes e o Fernando Tiritan, aos mestres dos magos Renato Arcanjo, Ricardo Varoto, Bruno Mancini, Tatiana Karlovic, Nádia Lírio, Daniel Martins e o Eberson Tita, e finalmente aos nossos Thanos, Lucas Lima e Alexandre Mendes. Muito obrigado a vocês e a todos aqueles que contribuem com o que podem. Se você acha que é o seu caso, dá um pulinho lá em padrim.com.br/podcastinadores e escolhe também a categoria que mais tiver aí com a sua realidade. Beleza? Bora então pro debate do último filme de X-Men feito pela Fox. Vamos ver o que saiu dessa. Triste pensar que a Fox acostumou a gente a um nível de qualidade tão mediano sobre os filmes dos X-Men que a gente já vai pro cinema ver o filme da franquia sem muita expectativa. Mas Dark Phoenix é o último filme desse universo. A hora dos caras acabarem de um jeito épico sem se preocupar com continuidade, porque não vai ter continuidade. A Marvel vai assumir tudo do zero. Então foi inevitável dessa vez ir pro cinema com uma certa esperança do tipo, agora vai. Só que não foi.
Só uma coisa, antes da gente falar mal disso tudo, dos filmes do X-Men... Filmes
antes da gente falar mal, é ótimo.
Não, tem uma coisa que eu acho que é importante a gente situar, que o primeiro X-Men foi muito importante historicamente no momento atual da gente de filmes de super-herói que a gente vive hoje em dia. Os filmes são irregulares, tem alguns bons, tem alguns que não são tão bons assim, tem alguns que não chegam nem a ser tão bons, são ruins mesmo, mas ok, a gente tem que entender que historicamente esses filmes são muito importantes.
É, não. Sim.
Eu vejo você meter o dedo na tomada, cara, tu disparou aí...
Porra! Fez um bife.
Isso tudo é pra ele dizer que X-Men 1 é bom.
É isso mesmo. É pra dizer que 1 é bom. Ok, 1 é bom.
Não, mas realmente, não só o 1, eu acho que a primeira trilogia ela é muito válida. A gente já tá acostumado a bater na Fox já tem um certo tempo, até porque acho que quando
mas o terceiro caga o pau, né?
Sim,
o
sim.
O primeiro, o segundo e o primeira classe são bons. Pelo menos esses três.
Não, eu não gosto do primeiro, não, cara. Eu gosto do segundo.
Mas então, a gente já vem acostumado a bater na Fox tem um tempo já, até porque quando a Marvel começou a fazer os filmes e começou a ter muito sucesso, aí a Disney embarcou e aí ficou ainda mais, com mais sucesso ainda. A Fox e a Sony ficaram bem pra trás nessa, junto com a Warner, né? Ficaram bem pra trás aí nessa briga. E a gente, cara, andou chutando e chutando e chutando. Mas a primeira trilogia, mesmo o terceiro sendo mais fraco, o segundo dividindo aí opiniões e tal, ela é muito importante, sim. Foi essa trilogia, e principalmente o primeiro filme, que chamou a atenção de Hollywood. Pô, opa, peraí, cara, dá pra fazer filme de super-herói pra um público um pouco mais velho, um cinema que vai trazer todo mundo, não só criança, não vai ser só infanto juvenil. E eu acho que foi isso que abriu o caminho pro Homem de Ferro e, por consequência, acabou abrindo caminho pra todo o resto do universo cinematográfico da Marvel.
Sem dúvida, mas será que esses filmes ainda são bons hoje? Que uma coisa é a gente ter gostado naquela época, porque era a melhor coisa que aparecia desde sempre. Outra coisa é hoje que a gente olhar com os nossos olhos de quem já tá acostumado com uma qualidade nível Marvel, né?
Eu gosto do segundo filme, principalmente aquela entrada do Noturno na Casa Branca, aquela cena é sensacional até hoje, cara.
Aquilo é muito bom, aquilo é bom até hoje, cara. Tem razão.
O primeiro se sustenta, eu acho. O primeiro se sustenta bem em filminho clássico, assim, até hoje.
Primeiro é bem Sessão da Tarde hoje em dia, né?
Uhum.
Hoje em dia a gente não pode comparar com o MCU, porque é aquele negócio que a gente já falou aqui quando a gente fala dos filmes da DC. A Marvel ensinou pra gente, é que nem a Pixar, ensinou pra gente que o filme de super-herói pode ser algo além do que a gente tá acostumado. Agora, isso não desmerece tudo que eles fizeram.
Não desmerece. Coisa boa. Eu só me perguntei se hoje ainda é bom. Faz tempo que eu não vejo.
Se até pensar no MCU, que você tem filmes que se interligam, a Fox fez isso, né? O filme do Wolverine tinha relação, era um spin-off do filme do X-Men. Então, assim, já eram aí, se você contar, são, sei lá, 8 filmes, né? Interligados, assim. É uma linha temporal, mesmo que bagunçada, é o mesmo universo, né?
É bem ali no Wolverine, que foi vendido como X-Men Origins Wolverine, que acho que a coisa começa a cagar bonito, né, cara? Com aquele Deadpool com a boca costurada. Nossa, esse filme...
É porque o Imortal, eles ainda tentaram consertar um pouco aquilo, né?
Pô, eu gosto do Imortal falando
isso. Não, então, o Imortal eles tentaram consertar, tentaram levar um Wolverine mais... Aquele Wolverine asiático do Frank Miller e Chris Claremont.
Né? É, aquela cena das flechas nas costas é bem bacana, né? Aquele é um momento que você fala, tipo, o filme vai ser maneiro, mas aí não é.
É, pois é.
Aparece aquele samurai de prata, robozão, meio change.
Mas... É, eles vão vai bem até cagar o final. Eu acho que o finalzinho que eles cagam bastante, assim. Mas a gente tá aqui pra falar da Fênix Negra, né? E só como uma coisa que a gente já falou no início, a Fox não tinha um controle total desse filme, não, cara. Tanto que eles gastaram uma grana de refilmagem nesse filme aí. Eu acho que foi mal da Disney, entendeu? De tipo assim, não, agora que é nosso, vocês vão entregar, mas vão entregar, não vão entregar desse jeito, não. Vai entregar do jeito que eu quero.
Eu acho que não foi, não, cara, porque senão teria sido melhor.
Não é possível, cara, que a Disney avalizou o que a gente viu, cara.
Esse filme, ele chegou a 2 milhões assim, de orçamento, ele tava previsto bem abaixo disso, e chegou um valor alto aí, se fala, exatamente pela refilmagem. Ele teve que voltar e fazer o final do filme todo, recentemente. Eu acho que teve já, assim, cara.
O Miranda tem uma teoria aí, conspiratória aí, de que a Disney, na verdade, boicotou pro filme ficar ruim.
Não, 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 não é... Sacanagem, não, não é isso. Veja bem,
É quase isso, né?
não há aquele estímulo, né? Principalmente quem vai perder a franquia, ou provavelmente você vai ter que investir muito dinheiro para uma coisa que você está, na verdade, enfeitando e botando azeitona na empada do outro. E da Disney também, para cobrar uma coisa antológica, magnífica, magnânima. Para quê, né? Se eles é que querem fazer o grande evento de chegada desses heróis na Disney. Nem sei se é uma teoria conspiratória. Eu acho que é uma lógica de mercado. Se eu tenho esses novos heróis, eu não quero que o meu público tenha saudade deles em outro lugar. Eu quero que conhecer eles aqui, onde eu tenho eles agora. Penso eu.
Mas você não tinha falado, Miranda, naquela história lá do roteiro que tinha uma...
Rapaz, isso aí é o seguinte, eu tava vendo melhor essa notícia. Isso era um projeto que foi engavetado, porque eles queriam encerrar com um grande filme que unisse X-Men, Deadpool e o Daredevil. E o Quarteto Fantástico. Ia ser essas quatro franquias juntas num filme só. Só que aí o projeto foi ficando tão caro e tão inacessível que eles engavetaram o projeto. Na verdade, a história é essa, entendeu?
Mas claro, né? Porque o Quarteto Fantástico foi um fracasso. Primeiro teria que ter um filme bom deles pra depois pensar em juntá-los em algum tipo de universo.
É,
né?
Eu tô no Quarteto Fantástico lá no primeiro Quarteto Fantástico. Eu não vou comentar aquele segundo, tá?
Peraí, o primeiro é o do Roger Corman?
Não.
Esse é o único que é mais
não,
ou menos...
Não, 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 não. O outro, o que tem o surfista prateado.
Esse é do muito Roger Corman é muito
Os
bom,
Os outros três são, muito, são piores ainda. O do Roger Corman é o único que é assistível.
Aquilo é muito bom, cara.
Mas seria engraçadinho ver o Ben Affleck voltando de Demolidor, cara. No
ele ia voltar, com certeza. O cara não quis mais fazer o Batman, ia voltar a fazer o Demolidor.
Imagina.
Não, mas eu confesso que eu, pensando aqui, tentando fazer uma autoanálise aqui, botando a mão na consciência e tal, eu acho que eu caí numa certa armadilha involuntária, porque por conta disso que a gente tá falando aqui, de ser o último filme, a Fox tá entregando, eu nunca fui, os últimos filmes, né, desde o futuro do pretérito, do passado esquecido e tal, eu não tenho ido assistir os filmes da Fox com expectativa nenhuma, assim. Eu acho que isso, de alguma maneira, me ajudava. Me ajudou no Apocalipse, por exemplo, que eu vi a primeira vez, achei ok, aí vi a segunda vez, aí eu percebi que realmente era uma merda. Mas não fiquei tão incomodado, assim. E esse eu acho que, sem querer, sem eu perceber, eu criei uma expectativazinha por conta de ser a despedida da Fox. Em algum lugar eu acho que eu tava esperando ou que fosse ser uma bomba, assim, tipo, espetacular, sabe? Eu achei que eles fossem fazer uma cagada, tipo, esfregar o pau na cortina, sabe? Tô indo embora, que se foda.
Podia ser a chance, por exemplo, de ter tido um fim dominado pela vilã, cara. Tipo assim, ela virou a Fênix Negra e pronto, tomei conta da Terra.
Não, cara.
Eu achei que eles fossem arriscar por conta de... Cara, não é mais meu problema, entendeu? Então isso ia ser mais divertido até. Ou então eu achei que eles fossem tentar conectar com a trilogia clássica, né? Já que é o último. Então ajeitar as pontas pra, tipo, isso no final casar com aquela primeira trilogia, né? Tipo, deixar tudo meio mais ou menos arrumado. Sei lá, a Fênix apaga a memória das pessoas, não sei. Alguma cagada nesse nível seria mais divertida do que o que foi, que foi muito médio, foi muito... Sem arriscar nada, foi, sim, meio... sem graça. Foi Fênix. Foi Fênix Negra.
É verdade.
Melhor nome de todos.
Pô, isso me decepcionou mais do que eu imaginava. Eu não achei que eu fosse ficar decepcionado, entendeu? Eu não achei que havia espaço.
Ah, Caruso, um filme que foi adiado de novembro de 2018 pra junho, seis meses, cara.
Sim.
Por causa de refilmagem. E a gente já sabe, já lá na nossa expectativa de 2018, a gente já falou que achava que ia ser ruim. A expectativa desse ano, a gente falou que achava que não tinha expectativa nenhuma.
É.
E assim, atendeu a nossa expectativa de
zero. Mas no, aí que tá, eu achei que fosse ser uma merda que nem o último Quarteto Fantástico, ia ser mais engraçado, ia ser mais divertido. Mas não foi, foi sem personalidade, foi sem sal, foi...
Eu acho que você ter criado essa expectativa sem criar expectativa, não sei como é que posso explicar essa, essa tua expectativa. Comigo já foi diferente, cara. Eu achei que eu ia assistir uma merda, mas uma merda... E eu assisti uma merda gigante, eu assisti uma merdinha.
Entendi.
Porque, assim, eu não consigo dizer que é uma merda total, porque o filme você assiste. Eu não, por exemplo, eu acho que se eu não fosse na cabine, eu não pagaria. Se eu tivesse pago, eu teria ficado muito mais puto, entendeu? Por ver esse filme.
Gente, eu não acho que é isso tudo, não. O filme não é nível MCU, mas não é um filme ruim. É um filme ok.
Não,
cara.
Não,
tem coisas legais, tem coisas não legais e ok.
Eu acho que é um filme razoável. Eu acho que não chega a ser o quê.
Me irritou o filme ser sem graça. Me irritou.
Eu acho que é essa palavra, Caruso. O filme é sem graça.
É mais do mesmo. É. Quantas vezes a gente não viu aquela mesma cena do Magneto pegando o capacete, parado e voltando a ser o Magneto?
Porra, puta que me pariu.
Tem isso, filme sim, filme não. Tem a mesma cena.
Eu acho que o grande problema são os vilões também.
Ah, também.
Os vilões sem expressão.
Os vilões sem expressão. A Jessica Chastain, caramba, era um nome grande demais pra aquilo ali. Que ela... Bom, a gente vai falar dos personagens daqui a pouquinho.
Eu acho que, assim, é a pior coisa pra um filme de ação e um filme de super-herói ser sem graça. Ele pode ser escabroso. Ele pode ser, engraçadinho pra caralho. Ele pode ser, pô, sua mãe chama Marta, a minha também, vamos ser amigo. Mas sem graça é complicado, cara.
Olha, eu devo dizer que eu acho que eu tenho uma vantagem, entre aspas, porque eu nunca fui fã de X-Men nos quadrinhos. Eu acho que é um universo muito grande, com muita gente, muito confuso. Então eu sempre gosto dos heróis mais que trabalham carreira solo, né? O Homem de Ferro, o Thor, o Capitão América, o Batman, o Super-Homem. Penso que ele é o herói e a situação que ele tem que enfrentar. Aquela garotada toda me confunde um pouco.
Aquela escolinha do Professor Xavier, né?
A escolinha do Professor Xavier, eu aceito. Eu olho e digo, a trilogia primeira foi linda, gostei muito. Tem que ter respeito, porque foi ali que a Marvel conseguiu mostrar que era capaz de fazer filmes com heróis dela, porque a DC já havia conseguido lá em 79, né? E em 80, nos anos 80, com o Batman. E desde o First Class, que me surpreendeu, First Class comprou minha atenção, porque quando eu falei assim, cara, ele vai botar todo mundo novo agora. Mas olha, foi bacana, gostei. É, não conheço a psicologia e a fundo cada personagem desse, mas digo, reconheço que não foi o grande finale. Mas não me ofendeu, porque entendi tudo que se passava ali. Sei que tem muito mimimi. Daqui a pouco, né, quando vier os spoilers, a gente vai encontrar o grande mimimi desse filme, né? E é isso, pra mim eu não me senti ofendido. Acho que é um grande entretenimento pra quem não conhece quadrinho, pra quem tá acompanhando no cinema, ou quem quer ver um filme de ação, com heróis, com efeitos especiais. Porque a gente tem que pensar, gente, que é aquela coisa, é macro, né? É aquele povão que vai ao cinema, e muita gente não tá aí pra cronologia, ordem, se já fez mil vezes a mesma coisa ou não.
Uhum.
Então por isso que mais ou menos eu defendo o filme e acho ele interessante. É um bom filme pra você curtir filme de herói sem muita exigência, sem
Cara,
muita...
Tá aí. Eu acho que você tem razão, sabia? Eu acho que a minha irritação é bem nerd mesmo, cara. É bem...
É, não, é. Com certeza, Caruso. Você é um cara que entende muito, assim como Cassiano. Vocês dois, assim, eu reconheço vocês dois como os caras de quadrinho por excelência. Então, certas coisas dói. Porque você pensa assim, como você tava falando, lembra? Por que não usou o ET tal? Existe o ET na saga. Pra que usar um ET maluco lá, o ET Bilu? Não precisava, porra. Né?
Mas daí entra uma coisa, como filme de ação também é ruim. Porque as cenas de luta são ruins, cara.
É.
Nossa,
cara,
senhora.
Parei de concordar com o Miranda, comecei a concordar com o Cassiano. Hoje eu tô concordando com quem fala, cara.
Volúvel.
Eu tô muito Maria vai
tá
com
facinho,
as outras.
Tá facinho,
tá facinho. Tô facinho.
As cenas de luta são ruins, cara. Você não se empolga.
Ah, eu não achei não, cara.
Tem cena de luta padrão, Cassiano.
É, eu acho que tem cenas ruins e tem cenas boas. Eles lutando como equipe é sempre interessante.
Aquela cena de luta na frente da casa da mulher, aquilo é ruim demais.
É, nossa, cara, é. Foi melhor do que o Apocalipse, mas ainda assim, cara, que roteiro preguiçoso.
Mas eles na nave lá em cima, cara, estavam com uma movimentação bacana.
a nave foi maneiro. Eu acho que a gente tem que começar a falar do filme.
Isso. Esquece o bloco de quadrinhos, vamos direto pro filme.
Olha só, a única coisa que realmente me magoou nesse filme foi não ter visto mais o Mercúrio em ação.
Concordo.
É, porra, a gente, todo mundo espera aquela cena antológica dele, com uma música legal, ele parando o tempo. E foi bacana a Fênix Negra olhar e saber que, tipo Super-Homem, né? No, na Liga da Justiça.
É, e a piada que a gente já viu no cinema. Meu Deus! Tô ficando com uma raiva.
Ah, não, então é melhor parar por aqui.
É, vamos guardar pra falar desse momento nessa hora.
Então tá.
Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, já que vocês estavam falando dos filmes anteriores, e aí analisando enquanto saga, teve já o filme X-Men, o Confronto Final, que tinha uma Fênix no fundo. Que aquilo foi esquecido? Aquilo era um prelúdio pra uma coisa que nunca chegou? Que...
Não, o confronto final é o terceiro da saga antiga, né?
Isso, que no fim aparece a Fênix lá no mar, alguma coisa assim.
É, que é o futuro.
É isso, é mas futuro. A saga antiga não existe mais, né?
Sim, isso não aconteceu ainda. Isso é o
não,
futuro.
Não, não vai acontecer mais não, cara. Já acabou, já era.
Não,
ah,
cara.
É verdade, por causa da linha temporal, agora eles são mais jovens.
Isso.
Tudo que a gente viu se passa nos anos 90. É isso que eu falei, que eu achei que fosse casar com aquilo ali, que a gente fosse entender que, tipo, ah, então a Fênix sempre esteve ali, ela pode voltar várias vezes. É,
nossa. Não tem como casar, na verdade, porque é outra linha temporal. O que aconteceu não vai acontecer de novo.
Teria, mas eles tinham hora pra ir pra casa.
Não, teria, tudo
eles
bem.
Eles estavam com pressa, fazer, mas... não sabiam se ia ter o pagamento de maio, entendeu?
Caruso, eles já estavam querendo ir pra casa há vários filmes. Uhum. Porque essa bagunça na linha temporal do X-Men já acontece há bastante tempo.
Mas, bicho, no último filme você conseguiria consertar, se você quisesse um pouquinho.
Tá.
Então, vamos pros personagens.
Mas, peraí, a gente não pode começar a falar de Fênix Negra sem um bloco de quadrinhos.
Ah, com certeza.
E esse vai ser um bloco muito rápido, porque o bloco de quadrinhos consiste em leia a saga da Fênix.
Exatamente. Que é mil vezes melhor do que o filme.
Acabou.
Beleza.
Tá bom.
Filme.
Não, porque o que é curioso é o seguinte, eu acho que tem coisas que são importantes de falar aí na saga da Fênix, que isso foi um treco longo, né? Foi uma saga longa que foi apontando a Jean Grey, foi dando sinais, né? De um poder a mais e tal e tal. E isso foi ser resolvido no espaço, numa batalha contra o Shi'ar, o Império Shi'ar, que tem um super-homem roxo com um moicano. Vários elementos loucaços, assim, que são muito interessantes e que quando você lê no quadrinho, você sabe que, tipo, cara, isso aí... Enfim, vai ficar no quadrinho. Então, essa é uma diversão muito intensa e exclusiva dessa mídia que eu acho que vale a pena todo mundo ler e conhecer, apesar de ter ficado um pouco datado.
Inclusive, é bem dramático,
bem,
né?
Dramático.
Nos quadrinhos, ele é bem dramático. Bem dramático, que era o tipo de escrita do Chris Claremont, né? Ele gostava de fazer umas novelas.
Você tem duas formas de ler. Você pode ler naquela coleção da Salvati preta.
Isso.
Você pode ler encadernada Panini também, que saiu a saga da Fênix Negra. A capa é igualzinha.
E você também pode ler no formatinho Super Aventuras Marvel, se você quiser. Se tá com pressa, sei lá.
Super Aventuras e Heróis da TV, não foi? Não foi dividida nas duas?
Heróis da TV? Não, aí já não sei.
Nem lembro.
Mas enfim, essa é pra quem quer ler, tipo, a versão
não,
expressa,
era Marvel,
né?
Especial, acho, se não me engano. É aquela...
É. Não, daí depois, quando já tinha sido publicado, anos depois, a Marvel abriu, lançou em duas edições, eu acho, uma edição só, que era a Saga de Fênix. Bons tempos.
Uma pergunta, naquela série animada, teve a Fênix?
Teve. A Fênix Negra teve.
Adaptação
bem feita.
Era bem reduzido, né? Acho que era tipo, sei lá, 3 episódios e tal, mas era bem mais fiel, né?
3 episódios, mas era bem parecido, bem fiel.
E a levada é um pouco parecido com, eu não sei quem leu, quem vai lembrar aí, do Odisseia Cósmica, né? Que no Odisseia Cósmica, a Lanterna Verde faz uma cagada e acaba, mata um planeta. E aí ele vai ser julgado por isso.
É, porque a Fênix fez isso também, né?
É, ela consome um planeta. Ela é uma força cósmica, tipo meio um Galactus, assim, que consome um planeta. E aí chega o Império Shi'ar e fala, não, de acordo com as nossas leis aqui, você tem que morrer. A gente fez um julgamento aqui.
Tem que pagar por isso.
E você tem que morrer. E aí vão os X-Men e tudo pra lá e tal. E o desfecho realmente é surpreendente pra época. Nos quadrinhos ninguém esperava aquilo ali, né? E foi
uma pergunta nerd aqui. Entre a Capitã Marvel e a Fênix Negra, quem ganha?
Nos quadrinhos?
A Fênix Negra, sem dúvida.
É mesmo?
Sem dúvida. Nos quadrinhos, a Capitã Marvel não tem o nível de poder que ela tem nos filmes, né?
Exato.
É outro esquema. E a Fênix Negra é uma parada assim, tipo, nível Galactus, nível... Fudeu o bagulho todo.
Nível Joia do Infinito, assim.
Ela é mais do que Galactus, né? Porque Galactus tem medo dela.
É tipo assim, ela usa Joias do Infinito pra ir no mercado fazer compra. De tão poderosa, entendi.
Sim. Ela caga a Joia do Infinito.
Ela come as joias.
As joias infinitas, na verdade, foram cocôs de pássaro de Fênix, na verdade.
Quase isso.
Então vamos lá. Então vamos começar o filme, então.
Ok, vamos entrar no universo do filme, mas antes de a gente entrar no enredo, vamos falar dos personagens. Eu já mencionei agora há pouco a Jessica Chastain, vamos começar por ela? Eu acho ela um nome tão grande pra aquele personagemzinho tão, tão blazer que ela fez.
Peraí, o nome do IMDB é Vuk, V-U-K.
Ah, ela tem nome?
Tem, segundo o IMDB é Vuk.
É verdade, ela é chamada de Vuk durante o filme, é. Tem razão.
Essa é a Alien.
Essa é a Alien.
É a Alien.
Cara, e muito esquisito, já desde de cara que assim, se você olha por um lado, cara, é uma excelente escalação, porque ela tem um jeito estranho, quase não tem sobrancelha, mulher, tem uma cara meio
ela
alien.
Tem uma presença.
Só que ela não era alien. Ela não era alien, ela era humana, e um alien assumiu aquele corpo. Então, não tinha por que ela ser meio alienígena, né?
Mas uma coisa me chamou a atenção, a cena que ela é possuída, ela muda a fisionomia dela, né? Aquilo não é maquiagem, aquilo é...
É mudança de fisionomia, com certeza.
Atuação. Atuação.
Ela levou a sério, né?
Não, achei impressionante, cara, porque ela tá ali descontraída na mesa, brincando, é um rosto. Quando ela vira alienígena, cara...
Ela para de sorrir, pronto.
Não, não sei se é essa parada de sorrir, cara. Porque eu fiquei, na hora eu li assim, eu falei, que esse cacete é a mesma atriz, cara?
É, só que sem sorrir. E aí, já que a gente tá falando da atriz que fez os aliens, aí a gente pode falar dos aliens como um todo. Cara, esses aliens me irritaram por uma preguiça generalizada de roteiro, assim. Tipo, qual era deles? Qual é dessa cultura, dessa raça?
Da onde vem, pra onde vão, né?
Da fisionomia deles, cara. Era muito genérico, era muito tanto faz.
Quando eles apareceram, parecia a Supergirl da época lá dos quatro Supermen, que ela era uma alienígena.
É tudo rosa, né? Aquela gelatina rosa. Aquela...
Isso, aquela gelatina rosa que se transformava em pessoa.
É, e eles também pareciam um pouco Groot também. E eles são uma parte meio importante pra história, né? Porque eles estão lá convencendo a Jean Grey disso e daquilo. Só que, cara, você tá pouco se fudendo, porque você não consegue relacionar com nada daquilo.
E a história deles não é explicada, né?
Tem um momento que ela explica ali, né? Que ela entra no quarto, o quarto vira um planetário gigante. Só que aí, de novo, não tem um texto que faça você se interessar por aquilo. Só mostra umas estrelas soltas e um espetáculo de luzes brilhando e tal. Não, você não conecta com aquilo.
Eu acho que essa conexão foi tão mal feita que o argumento que ela usa é: poxa, a gente precisa de você pra poder restaurar a nossa raça que foi extinta. Cara, eu achei um propósito nobre. Falei, porra, por que não pediu pra ela? Pô, me ajuda aí, cara. Você tem um poder bacana, minha raça tá sofrendo.
Não, e outra, ok, mas assim, pra eu saber e acreditar, entender e comprar que, pô, estabelecer minha raça que tá sendo extinta e tal, eu preciso ver essa raça, preciso ver como é essa organização, preciso imaginar, ih, deve ser maneiro isso tem que acontecer, eu não vi nada, eu vi uma gente andando no escuro, entendeu, que de vez em quando aparecia alien, parecia alien, mas não parecia, e aí isso que eu tô falando da preguiça roteirística, que se você chama, eu sei que isso é deixar... gente muito mais puta e a internet ia pegar fogo, mas se você chama essa mesma raça alienígena de Shi'ar, a galera ia ficar revoltada e tal, mas já é alguma coisa, já é tipo, porra, olha a merda que eles fizeram com o Shi'ar, já tem mais conversa, entendeu? Mas não é nada.
Mas o Shi'ar faz alguma coisa além de Shi'ar?
Sim, eles são um império que domina a galáxia e tal, e que tem uma relação com a saga original, né, na Fênix, nos quadrinhos. Bem, o professor Xavier já namorou uma alienígena Shi'ar. Um milhão de possibilidades aí, né?
Não existe um vínculo entre a gente, quem tá assistindo, e os vilões. Você não sabe nada. Eles são super genéricos, não te dizem nada. Se tivesse, por exemplo, a Fênix, a entidade, antes de entrar na Jean, tivesse destruído o planeta deles, e eles estivessem indo em busca de vingança... pegar o bicho, a entidade, pra reconstruir o planeta deles, tudo bem, mas não existe nada.
Não, mas eles é já isso, sabiam você daí. Falou exatamente que é o filme, é isso mesmo. Eles falam isso no filme.
Mas falam, né? Não tem, a gente não vê. Conexão.
A gente só não se importa. Falou, a gente só não se importou.
E também, assim, eu acho que, em termos de cinema, quando você vai construir um alienígena, isso tem que ser uma preocupação. Tá, a gente vai fazer um alien. Como é que a gente faz um alien? Tipo, já tem uma porrada de alien. Como é que a gente faz um alien interessante? É o alien do Oitavo Passageiro? É o ET do Spielberg? É o... sei lá. Todo mundo já fez o seu alien, entendeu? Qual vai ser o alien desses filmes? Os caras não se esforçaram nada.
Sabe que parece que eles não tinham dinheiro pra fazer o CGI do alien? Aí vamos colocar tudo no escuro aí, mete uma máscara aí e dane-se.
Exatamente. E isso, eu entendo. Se você não tem dinheiro pra fazer o CGI do Alien, pra fazer um design diferente, beleza. Cara, compensa na historinha. Compensa num nome, numa cultura, em alguma coisa que com três linhas você gera um interesse. Tipo, ah não, na nossa raça a gente caga por cima e come por baixo. Tipo, você já fica, opa, nossa, que loucura.
Ia ser ótimo isso, cara.
Mas assim, dando uma outra ótica do que está tendo dito, será que o alienígena talvez não tenha sido dado tanta importância a ele? Porque, na verdade, o importante era mostrar que os X-Men já não tinham, não gozavam mais daquela penetração no governo, que, de uma certa forma, um erro, uma merda que acabou acontecendo, ele, o Xavier, com aquela vaidade toda dele, né, que acaba sendo colocado na berlinda, ele perdeu o contato com o presidente. Será que não era mais importante a questão dos X-Men em relação à sociedade humana,
claro,
do que essa questão da combate ao os ETs?
É claro que era, Miranda, mas isso não é desculpa pra você negligenciar um aspecto do seu roteiro. Então tira. Então não usa alien.
Eu ia falar isso agora. Se tira o alien, bota a Fênix sendo a vilã e o pessoal enfrentando ela. Assim, mais que nem o primeiro. Que nem o filme 3 lá.
Funcionaria.
Só não bota mais um personagem que você não sabe.
Bota uma seita religiosa que quer. Sei lá, que a Fênix destrua o mundo. Bota outra coisa, então.
Faz um deusão, um homem nata, sacou?
Não faz esse meio do caminho cagadinho assim, não, cara. Faz o dever de casa direito, cara.
Mas aí também não tem aquela coisa do... ninguém é totalmente vilão e ninguém é totalmente herói. Então você tem que ter alguém que é totalmente vilão pra você poder deixar essa figura da Jean Grey / Fênix Negra um pouco isolada, blindada de ser totalmente vilã ou totalmente mocinha.
O que foi uma certa covardia, né? Porque ela podia ter sido vilã em algum momento, cara.
Sim, mas hoje em dia não é assim que funciona.
Ela não comprou a vilania ali.
Eu também acho que ela poderia ser.
Hoje em dia é aquele problema do politicamente correto que... a gente tem que lidar com isso.
Não, peraí, não é problema do politicamente correto. Não é isso que estragou o filme, cara.
Não é isso que estragou o filme. O problema é que você colocar ela exatamente como uma vilã, como vocês propuseram, não ia acabar atendendo a isso. Eu acho que eu não vejo os dias de hoje fazendo isso.
É bem, o problema não é ela ser uma vilã ou não ser uma vilã. O problema é, tipo, você não se importa. Você gastar tempo de filme com uma coisa que você não se importa. Se tá ali, você tem que estar interessado. Eu tenho que querer comprar bonequinho de Alien do Fênix Negra, entendeu? E não... não quis nada disso. Mas enfim.
Só antes de fechar essa parte, só dizer que isso não estragou o filme pra mim, não, tá? O Caruso tá revoltadinho, mas não estragou o filme. Eu achei que realmente não foi legal, mas eu achei o filme no final uma nota média aí e tal.
Não, claro que não. É só mais uma pedrita de merda num grande pacote de merda.
Medalhão. É.
Nossa, eu tô me sentindo tão à vontade nessa gravação, engraçado. E é estranho ver uma pessoa estressar assim. É um barato.
Tá no chazinho aí, o Miranda. Mas beleza, deixa eu perguntar agora pra vocês sobre o Cíclope, cara. Que pra mim,
nossa,
ele vira
senhora.
Mais coadjuvante a cada filme. Próximo filme, ele ia ser figurante, cara. Não é possível. E ele não era pra ser o líder dos X-Men?
Não desses X-Men, né?
Cara, e mal escalado, atuando mal.
Eu sei que eu tava vendo a cara dele pensando, peraí, esse cara é o cara que foi o Doutor Fantástico lá, o cara do Quarteto Fantástico? Não, é o Miles Teller, eu confundi. Os dois, acho que já são iguais, né?
Eu cheguei a pensar isso também.
Eles são parecidos. Ele é o garoto do jogador número 1?
Isso, jogador número 1. Isso, isso.
Ele nossa, mesmo. Ele tá bem jogador número 2 nesse filme.
O Cíclope, na verdade, assim, ele é jovem, assim, a formação original dos X-Men não existe nessa realidade. Tanto que o líder deles chega a ser o Fera ou a Mística, né? Que são da equipe principal, da primeira classe. Ele vem depois, tal.
É a Mística, na verdade. Inclusive, eu ia até perguntar pra vocês, vocês acharam que funcionou ela ser a líder?
Eu não gosto.
Eu não gosto disso. Eu entendo o lado... da produção, de pensar a Jennifer Lawrence tem um fã-clube grande, ela é badalada e tal, ela tem Oscar, não sei o que, então a gente tem que botar o personagem dela melhor, mas por outro lado eu achei corajoso e interessante matarem o personagem dela ao longo do processo, e eu pensei, pô, isso, já que é o último filme, já que a gente vai encerrar essa história, então isso podia ser o início do fim, não, foi só isso.
Eu acho que... Eu também acho nada a ver e tal, a mística ter esse destaque todo, mas eu entendo que isso tá condizente com o que é plantado desde o início dessa franquia nova aí, né? Porque ela é apresentada como irmã adotiva do professor Xavier, que é o protagonista da caceta toda, entendeu? Então... Faz sentido ela estar liderando os X-Men pra essa franquia. Não faz sentido pra mais nada.
Eu só não gostei de ver ela azul claro. Não entendi por que o azul claro. É falta de maquiagem, não estavam usando a Cryland. Eu não sei o que aconteceu.
É o velho papo de ter faltado dinheiro pra esse filme inteiro.
É,
né?
Acho que ou ela quis aparecer mais com o rostinho dela, ou a maquiagem estava com falta de grana lá, a galera da maquiagem.
O que pode ser também, né?
Não, olha só, você já falou isso agora, é uma coisa séria. Pô, a mulher, a mística, que é tipo, ela orgulhosa de ser mutante, de não sei o quê, ela toda hora se transforma em Jennifer Lawrence. É, não, cara. Ela tem que ser azul o filme todo,
mas
bicho.
É compreensível.
Ela tem orgulho de ser aquilo, ela defende os mutantes. Aí, quando ela pode, ela se transforma na Jennifer Lawrence pra não gastar dinheiro com maquiagem.
A atriz tem que aparecer, né? Também tem isso, né, gente?
Pô, o cara gastou dinheiro com a Jennifer Lawrence e não vai usar?
Eu, a questão acho que não é nem essa, porque eu acho que as pessoas sabem que é Jennifer Lawrence, eu acho que ela também não teria essa questão. É foda é ficar, porra, 6 horas na cadeira de maquiagem todo dia. Eu também, eu acho que eu ia ser o primeiro a falar, foda-se o conceito do personagem, foda-se.
Me mata, né?
Vou entrar com a minha cara mesmo.
Se você pegar os 3 últimos filmes, você vai ver que ela foi ficando mais branca, porque ela era azul,
ela pode,
cheia,
né,
cheia de escaminhas, aí foi depois ficando menos, assim, é engraçado.
Esse é o único personagem que pode ter essa inconsistência, né?
É, isso.
É, mas, porra. Ela é o Michael Jackson dos X-Men, né? Ela foi clareando aos pouquinhos.
Agora, só um troço ali que eu faltou um pouquinho da gente ter comentado do Ciclope. Pô, vocês acreditaram nessa relação do Ciclope com a Jean Grey, cara?
Nenhuma química.
É estranho. É estranho pra caramba. Não, aquela boquinha dele de...
Não vai falar de cor de pele, mas o resto...
E o personagem, cara, porra, não tem nenhuma personalidade, não tem nada de diferente, interessante, nada... Caraca, nada.
Ele não tem aquela coisa de ser o líder,
é um arroz com arroz, esse
filme. Ele não tem pegada.
É, podia ser isso. Ele não tem pegada, vamos dizer assim.
É.
Mas é um ciclope estranho, né? Um ciclope que é adolescente ainda, que não tem a maturidade e o jeito chato ou o jeito heróico.
Não tem nada,
de uma forma ciclope. Ele não tem nada. Não lembra nada, não tem força. É um personagem... É aquém a história do Ciclope. Eu acho o Ciclope um personagem tão bom, cara. Chega a dar pena.
Eu também não vamos exagerar ele, também.
Né? Eu gosto do Ciclope. Eu acho o embate entre ele e a Ororo nos quadrinhos, eu acho bom. Aquela coisa de, quem é o líder aqui ou quem não é. Aquilo era legal.
Eu nunca fui com a cara deles dois, nem da Sophie Turner lá, da Sophia Turner, né? Como é que é o nome dela?
Sophia Turner.
Ou da...
Sansa.
E nem dele. Aí tava na Comic Con Nova York ano passado, eu falei, cara, vai ter um painel dos X-Men First Class, dos X-Men Fênix Negra, vou lá dar uma olhada pra ver. Cara, continuei sem encarar nenhum dos dois, assim, tipo, ela com uma cara meio de bestinha lá, porra, e o maluco também que não deixavam ele falar, tipo...
Ela te distratou, diz aí, fala a verdade.
É, ela não quis tirar foto comigo. Mas assim, cara, já não comprei nunca eles, assim, nem pessoalmente, nem na televisão.
Você começou a gostar mais do Lord Bolton, né?
Daí toda essa coisa de você não gostar das duas pessoas e os dois estarem exatamente juntos.
Nossa.
No filme, aquele relacionamento que não casa, aquela cena que eles vão ter, parece que vão ter alguma coisa,
cara,
sexual,
é
alguma coisa,
né?
Assim, você fica assim, não, para de beijar, não, não.
A gente pode achar que é besteira do tipo, pô, não tem química e tal e tal e tal. Mas assim, é importante pra um filme aonde a protagonista vai virar a vilã e tem que tentar matar e vão matar ou não vai matar e tal. É importante esse relacionamento existir. É importante a gente sentir pelo sofrimento dele. É importante a gente falar, putz, caraca, tão maneiro eles juntos e tal. Cara, isso... Vai ruindo.
Isso não acontece.
A textura do filme.
Até porque a fala. Eles têm uma fala no filme que é importante, que ela diz assim: eu vou voltar sempre pra você. Então você tem aquela coisa de. Uhum. A ligação dela com o mundo é o Scott, né?
O que você tá falando, Caruso, é o preparo de roteiro.
Sim.
Esse filme realmente ele não tem preparo pro que vai acontecer depois. Porque todo roteiro saudável, ele tem uma coisa que é a telegrafada. Tudo é telegrafado o que vai acontecer depois. Por quê? Porque é uma zona de conforto pra quem tá assistindo. E realmente isso não tem. As coisas vão acontecendo e você vai dizendo assim, uau, nossa, agora tá, tudo bem. As coisas são meio atiradas aqui na tela, né? Elas não são trabalhadas.
Outra coisa atirada na tela, já que a gente tá falando dos personagens, é a tempestade, que, meu Deus do céu, cara.
É.
De repente, do nada, ela tá tendo uma discussão com o Charles Xavier, falando, não, eu vou sim, e esse é o fim dessa discussão. Eles nunca discutiram.
É, dá um piti ali, né?
Da onde vem essa discussão que eles nunca tiveram? Que, caralho...
É até a cara do Xavier, tipo assim, pô, que discussão, né?
E esse é um personagem que já tem um histórico já desde a Halle Berry, que ela reclamava que o personagem não faz nada e só, né, revira o olho e solta raio e tal. Aí você pensa que, tipo, ah, agora eles vão ter uma segunda chance, eles vão dar uma caprichada, vão botar, sei lá, algum histórico, alguma coisa assim.
Não,
não.
Só que não, né?
É soltar. Ela ainda faz cubo de gelo, cara. Nossa, me irritou fazer cubo de gelo.
Não, é cubo, cubo mesmo, né? Cubo, cubo.
É cubo mesmo, cubo. Não tem melhor.
Foi mais triste.
Não são pedras. Filtrado. É aquele filtrado ainda por cima.
É. Ela virou uma máquina da Everest.
Mas o poder do clima não é pra fazer cubo de gelo. Cubo de gelo é o homem de gelo. Tem alguém que faz isso. Tem alguém que tá lá nessa mansão só pra isso.
Só pra isso.
Que a gente não ouviu, mas ele tá lá.
É, assim, os personagens, na verdade, os X-Men, eles são bem coadjuvantes, assim, esse filme, né, cara? Assim, sei lá. É, você tem os personagens todos... Você teve tempo de trabalhar o pessoal da primeira classe, que foi o Hank McCoy, a
Mística.
A Mística, né? O Magneto, o Xavier, mas só, né? O resto, cara, é bem chegou depois, você não sabe pra o que que tá ali. Porra, aquele monte de acólito lá do Magneto, que você não sabe de onde que veio, assim...
Aquilo ali.
Ah, tem fala lá aí, o mutante Dreadlock que o Caruso adorou. Caruso adorou o mutante Dreadlock.
Dreadlock, maluco.
Isso me deixou, já que a gente tá aí, né, na linha dos personagens, isso me deixou particularmente revoltado, cara. Isso é muita preguiça de roteiro. Porque você vai apresentar outros mutantes. E aí bota todo mundo lá fazendo pose com as roupas de couro. Ninguém entende qual é daquelas roupas de couro, mas você pensa, pô, se o cara usa essa roupa é porque ele é fodão, né? Tem umas tanga por cima da calça, um sei lá o quê. A mulher tem umas tatuagens loucas. Você fala, eita, isso vai ser foda. E, cara, não é nada. O cara tem um poder de mexer o dread e a outra tem um poder que ninguém sabe o que é, que ela só fala, você acha que é o único que telepata aqui?
E ela só... Eu sou telepata e seguro faca.
Então, assim, das duas, uma. É,
mas não parece uma coisa meio assim, tipo, a Marvel tá com os X-Men agora, não vamos mais mexer nos personagens, não vamos usar nenhum personagem que vá aparecer no futuro, vamos criar essa merda aqui.
Era aquilo que eu tava dizendo.
Então, das duas, uma. Ou você cria, e aí você cria um troço diferente.
Maneiro.
É, maneiro. Mesmo que, ok, com um orçamento limitado, inventa o cara que tem o poder de fazer todo mundo dançar. Esse é o poder do cara. Não custa um centavo essa porra. E... Mas maneiro, é diferente. Você fala, tipo, ih, caralho, aquele cara, maneiro. Ou então, já que é pra irritar, aí você pega e usa os personagens que já existem. Dá um nome, mesmo que não respeite os poderes. Deadpooliza essa parada de novo, entendeu?
Ai, caralho.
Mas quando eu vi o cara de dread, eu pensei que fosse aquele personagem do... Que tinha o Richter, né?
Que tinha o Vermes, não.
Não. Não, o Richter era um cara que fazia terremoto e tal.
É, pô, podia ser isso, cara. É só chacoalhar a câmera. Pô, é baratíssimo fazer isso.
Eu acho que é o Richter. Não, era um cara de dread, louco.
O cara que mexe os dreads, mano.
Na moral, cara.
Ah, mas eles... É, tem uma coisa legal, eles mostraram a Cristal, né?
É, mostrar. Isso foi maneiro. Por exemplo, isso é que era pra fazer ao longo do filme. E aí mostraram a Cristal pra fazer um showzinho ali e acabou, né?
E que é o que ela é mesmo, né? Ela é uma cantora.
Mas, cara, podia estar. Podia... Cadê a Jubileu que tava no outro filme e não tá nesse filme? Caralho. Enfim, tudo errado. Agora, o que me deixa puto é isso assim. Os caras ganharam milhares de dólares, que é 4 vezes mais milhares de reais, pra fazer essa parada. E aí o cara senta na frente do Final Draft ali e aí escreve: entram os acólitos do Magneto. Fulano de tal. Ele... deixa eu pensar aqui. Mexe os dreads. Ah, vai tomar no cu, porra. Você tá ganhando dinheiro, amigo.
Calma, Miranda. Ô, quer dizer, calma, Caruso. Pô, caramba.
O codinome nesse episódio vai ser Miruso.
Deixa eu aproveitar esse gancho e perguntar. O Wolverine, a gente sabe que o Hugh Jackman não quer mais fazer... E ok e tal, então a gente sabe por que o Wolverine não tá lá por causa do ator. Ok. Mas pra.
Não,
pro filme,
ele tá em outra realidade, cara.
Pro filme, realidade. Ele não era pra tá lá? Nos anos 90 ele não tava mais? Que ele já, quer dizer, não tava ainda?
E não é X-Men nessa época.
Cara, filme,
no,
sim,
no
né,
Apocalipse,
gente?
Ele não saiu de Arma X. Ele é pra ele estar, tipo, correndo pelado no Canadá, virando lenhador agora. Essa altura.
Isso,
é pra ele estar casado com a Raposa de Prata. Prudente Sabre está matando ele lá.
No Japão.
Sei lá.
É,
ele não tá no Japão, sei lá.
Então tudo bem.
Agora, Jubileu, eu não sei onde ela se meteu. Ela morreu no Apocalipse? Não, né?
Ela tava na festinha, ficou muito louca lá com aquelas bebidas loucas.
Tava se pegando com alguém ali atrás.
Ficou muito louca.
Daí, amigo, depois daquela festinha, ninguém sabe, né? Ninguém de ninguém.
O que acontece na mansão, fica na mansão.
O Xavier falou, enjoy yourselves. Aí negou, opa!
Não, olha só, uma coisa que eu fiquei muito frustrado foi de não ver a brincadeira do crossover entre Deadpool 2 e o X-Men Fênix Negra. Porque quem lembra do Deadpool 2, o Deadpool abre a porta e eles estão gravando. Eles estão lá. E eu pensei que ia ter a volta disso. Mas aí um outro crítico que tava na sala lá, na cabine, ele virou pra mim e falou assim, eles se levam muito a sério, não vai acontecer isso. Eu falei, eu acho que ele tá com a razão. Eles se levam muito a sério, sabe?
Mas ia ficar estranho, cara, pra quem não viu o Deadpool, de repente ia chegar lá, todo mundo se esconde em algum lugar, entra um cara.
Ah, mas é um crossover.
Esse é o último filme, gente.
É, cara.
Era o último filme, foda-se.
É, entendeu? É hora de brincar com o tema. Bem. O Colossus podia aparecer, ou aquela outra. Qual o nome daquela pequenininha?
O Colossus aparecer seria bom.
Outra parada, porque já que a gente tá falando, começando a entrar no filme propriamente dito, um personagem importante dessa franquia nova é a década. A gente tem o First Class que se passa nos anos 60 com um visual bacana, anos 60. A gente tem o Dias do Futuro, blá blá blá, que se passa na década de 70 com um visual bacana, anos 70. Aí, no Apocalipse, a gente tem uns anos 80, meio aguadinho, e esse anos 90, cara, foi bem foda-se.
Pô, até a novela das sete faz um trabalho muito melhor nesse sentido.
Só faltou aparecer alguém de iPhone, cara.
Então, beleza, bora entrar na trama do filme. Bom, entrando agora no filme. O filme começa, e eu já reparei, porque eu gostei tanto disso nos outros filmes, e fiquei mais um desapontamento nesse filme, é que aparece o logo da Fox sem aquela brincadeirinha com a música, cara. No final ele sempre dava um taranana, no final, que eu vou colocar aqui agora pra vocês ouvirem. Nesse não teve, mas pelo menos ficou o xizinho ali.
É, ficou o xizinho. Em destaque. É.
Eu confesso que nesse momento eu esperei até que aparecesse esse sininho fazendo o arco em cima do logo da Fox ali, ó.
Ia ser legal.
Ah, teria sido uma provocação boa ali. Bom, mas a primeira cena, na verdade, é aquela da Jean criancinha provocando o acidente com os pais do carro. Inclusive, parecia o lance lá do filme do Shazam, né?
É verdade.
Parecia.
Só faltou o Dr. Silvano ali.
Mas foi maneiro essa cena. O início do filme é bacana, né, cara?
Foi maneiro.
Devo dizer que até o fim da sequência no espaço, o filme te convence, ele te prende. Você fica assim, caraca, que legal. Penso eu. Sim. Pelo menos foi como eu senti o filme. O início dele todo é muito bom.
É, porque a gente sai dessa cena da criancinha e vai pra onde exatamente?
A gente vai pro espaço, né?
Direto pra missão?
Não, aí você até parece toda aquela coisa do Xavier chegando pra levar ela pra escola.
Sim. You are not broken.
Conquistando a confiança
Exato,
dela.
Exato, é bonitinho.
Você não está quebrada, né?
Isso.
É bacaninho. Legal, a gente vê o professor Xavier exercendo sua Xavierzice na parada. E aí a gente vai pra missão no espaço, que foi muito maneira a missão no espaço.
Muito maneira, bacana.
E um esquema meio Batman 66, né? Com um telefone que liga direto com o presidente, né?
Isso.
Nossa, telefone com um xizinho e tal.
Telefone do presidente.
Mas sabe que essa coisa do presidente fazer um chamado de urgência deu um gostinho aí de filme de super-herói dos anos 60?
Sim.
Eu achei gostoso ele.
Mas era pra gente estar nos anos 90, né? Então faz nada, né? mas eu concordo, foi divertido. Foi legal ver os X-Men. Que é uma coisa que se você parar pra pensar, porra, e é louco você pensar isso, porque são 8 filmes, a gente não teve isso nos 8 filmes, ele sendo X-Menzinho, com missãozinha.
É, exatamente.
Tipo, sem ser uma crise de...
O mundo precisa nos odeiam, de vocês.
É, ou
é
então...
uma rotina de herói, eles estão fazendo uma rotina de herói.
É. Pois é. Uma rotininha de um herói bacana.
É aquela coisa só quando acontece alguma merda que eles aparecem.
É, e todo mundo com um uniformezinho, nave.
Não, e o legal também é a tietagem, né?
É.
Bonequinho.
Pô, ficou bem legal isso,
é.
Gostei.
Isso é legal que dá aquela impressão que eles tiveram vários momentos como heróis que a gente isso, não viu.
E eles já são abraçados pela mídia. Eles já foram abraçados pela mídia.
Isso.
Sim. Aquele presidente me tirou um pouquinho do trilho. Porque, pô, não precisava ser um presidente, precisava ser um secretário de qualquer coisa e tal. Quando aparece o presidente, eu pensei, ué, mas é o Nixon? Porque o cara tinha um quê de Nixon?
É, ele era um mutante entre Nixon e Reagan. Ele era uma mistureba dos dois.
É, mutante, né?
Mas não era pra ser Nixon, porque estamos nos 90, né? 90 é, era claro. Reagan, então, ou era Bush pai? Era, não era pra ser Bush pai?
Era Bush pai.
E o bizarro é que o cara tem o batifone na mesa dele. Porque uma coisa é o Xavier ter o batifone com a Casa Branca.
É.
Outra coisa é na mesa do presidente ter ali o batifone. Inclusive tem um X no telefone. Tipo, é muito engraçado.
X-fone.
Professor Xavier, tem como pedir pra Tempestade colocar uns cubos de gelo no meu uísque? Mas quem era o presidente dos anos 90 nos Estados Unidos? Era o Bush?
Bush
o
pai.
Pai?
Bush pai.
Reagan é 80?
É 80.
Reagan foi até 89, né?
Então era pra ser o Bush pai, né? Esse cara não tinha nada de Bush pai. Então realmente, assim...
Na verdade é o Bush.
É, não... Esse cara, tipo, não era pra emular nenhum presidente, era pra ser um presidente genérico. No entanto, escolheram um ator que lembrava um pouco o Nixon. Um pouco mal escalado isso.
É.
Eles esqueceram que estavam na década de 90.
Ou o cara tinha acabado de assistir Watchmen, já viu?
Cara, eu sou adepto de se você tá fazendo um filme de época, você vai botar o presidente, bota a porra do presidente que é pra ser. Ou então bota um secretário.
Não, gente, basta usar a técnica Tom e Jerry. Mostra até o peito, mostra até o
melhor ainda.
Charlie Brown.
Até o queixo, mostra o queixo.
É, melhor ainda. Mostra todo, mostra metade.
Eu compro até fazer a técnica Charlie Brown, botar ele no telefone falando assim.
Essa seria foda.
Isso é legal.
Seria a melhor técnica.
Bom, mas os caras vão pro espaço pra ajudar aí a missão lá da NASA, que tava tendo problema.
A missão é maneira.
Mas sabe uma coisa que eu achei estranho? Bom, não tem muito como escapar disso, né? Mas ficou muito díspero o ônibus espacial da NASA tendo toda aquela dificuldade pra levantar voo e ter problema lá em cima, e de repente os caras vêm com uma nave super tecnológica e ajuda os caras.
Que sai da quadra de basquete.
Não é meio egoísta você não ajudar a NASA a construir nave melhor pra você não ter que ir depois lá ajudar a resolver o problema? Mas não tem
o problema foi
disso,
a visita, né? Do Xavier em Wakanda. E ficou esse problema de não mostrar tecnologia pros outros. É uma coisa séria isso.
E eu acho meio pouco seguro, né? Você ter uma quadra de basquete em cima de um hangar que sai nave. A bola fica quicando ali,
a
cara.
A bola solta, mesmo.
Pior, vocês têm que sair com pressa e esquece de avisar o pessoal que tá jogando, né?
Mas não é a primeira vez que eles fazem esse tipo de cena em filmes dos X-Men, cara.
É,
pra mim fica meio repetitivo.
Não, em todo tipo de filme, né?
Ah, os Vingadores saindo do meio do lago, vocês não falaram nada.
É, a nave do Batman sai também de um lago que, pô, me parece um monte de desperdício de água aquilo ali.
Não, as naves da Shields, elas saem do meio do lago.
Mas ok, agora quanto à questão lá da tecnologia, realmente é meio esquisito, né? Mas talvez você consiga encontrar justificativas e tal, tipo, ah, o cara não quer, sei lá, ajudar uma empresa sensata.
De certa forma, no próprio filme eles justificam isso, porque o Hank diz o tempo todo que não seria possível aquela nave ir pro espaço. Ele fala assim,
a gente
nunca testou.
Essas falas estão ali pra isso, né?
É, tipo, a gente nunca testou essa nave no espaço.
Não, é sério. Será? Essas falas estão ali pra meio...
Até tipo... porque o vidro da nave é fininho, né, gente?
É, exatamente, cara. Não era pra aguentar a pressão.
Mas aí você tem uma Jean Grey mantendo a integridade da nave.
Isso.
É, isso que eles falam o tempo todo também, né? Você aguenta segurar a nossa e a nave da NASA, não sei. Que, né?
Sim. E a gente descobre também que o espaço nem é tão hostil assim quando você consegue construir uma roupa espacial com fita isolante, né? Então vai ser.
Exatamente.
Isso é uma preocupação meio à toa que a gente estava tendo.
Afinal, a gente está falando de filmes super-heróis, né, gente?
Sim.
É verdade.
E silver tape mostrando que serve como no cinema pra tudo, né? Silver tape.
É.
Silver tape é vida.
Só que aquilo ali não era silver tape, aquilo ali era sidral tape. É outro...
É outra tipo. Marca. Bom, mas o problema em questão era, os X-Men conseguem resgatar aí com segurança a tripulação, mas o comandante acabou ficando pra trás. A Raven, nessa hora, ela quer voltar, mas o Xavier quer forçar a barra pra todo mundo ser salvo. Aí sim, nessa segunda tentativa, a Jean fica pra trás, aí acaba absorvendo toda aquela energia cósmica lá que tava atingindo o ônibus.
Não, e nessa jogada do Xavier, você meio que entende também qual é o desespero dele, que é, eu fiquei pelo menos com essa impressão, né? Ele não quer que morra ninguém nessa missão pra ninguém falar mal dos X-Men.
Não, ele quer mostrar serviço, ele quer continuar com aquilo, sendo abraçado pela mídia e pelo governo.
Ninguém reclamar dos X-Men. E aí, ele coloca em risco a equipe dele, coloca em risco os mutantes em detrimento dos humanos. E é isso que já começa a deixar a Mística puta, porque ela é um pouco mais radical, né? Em relação a isso.
Exatamente. E ela chama atenção, inclusive, ao ego dele, que ele tá dando muito mais atenção a como ele tá gostando das atenções do que efetivamente fazendo o trabalho que ele se propunha a fazer.
Sim. A cena é bonita, né? Da chegada da entidade cósmica ali, que entra tudo nela. É meio filme de terror aquilo, né?
É.
Foi legal.
Eu pensei que a gente ia ver uma coisa assim, meio a forma da ave, né? Não teve nada disso. É tipo um...
Pois é, porque isso é outra cagada que o filme faz, né? Porque, assim, teoricamente, ela só se chama Fênix porque os molequinhos da festa resolveram chamá-la de Fênix. A entidade não chama Fênix.
Pois é.
Porra, cagada no roteiro isso, cara.
Eles falam que as crianças estão chamando ela de Fênix porque ela voltou, né?
Porque ela renasceu das cinzas.
É, tipo, a molecada tá chamando de Fênix. Aí destruiu todo o conceito da caralha toda.
É, a entidade, né, Fênix? A entidade é só uma entidade que não tem nome nenhum durante o filme.
É
só um poder maior que existe no universo e tal.
É uma entidade sem identidade.
É. Muda muito do que a gente conhece.
O nome do filme devia ser... Tem uma molecada te chamando de Fênix Negra. Esse é o nome do filme.
Oh, meu Deus do céu. O cara tá danado. Nossa.
Provavelmente esse é o nome do filme em Portugal, né?
Estão a te chamar de Fênix Negra.
Mas vamos passar então pro desabafo que a Raven faz lá com o Fera, que ela...
Não, calma aí. Antes do desabafo com o Fera, tem um desabafo com o professor Xavier, que isso. Tem um dos diálogos mais bacanas, que ela falou tipo, porra, as mulheres estão fazendo todo o trabalho pesado aqui, você devia considerar chamar isso aqui de X-Women.
Isso foi muito bom, hein?
Isso é uma verdade, coisa marcante.
Vários aplausos no cinema.
E foi um dos primeiros momentos que a gente pensa, caraca, é mesmo, porque, cara, os nomes foram dados na década de 60, né? Então realmente não tinha nenhum pensamento de qualidade, nada disso e tal e tal. Então foi um conceito engraçado, bem apresentado ali, mas que ficou só pra aquele diálogo lá mesmo, porque isso não volta mais à frente, isso não vira uma questão. É. Foi só realmente... Mas foi um bom diálogo.
Até porque a pessoa que reclama morre, né? Não sobrou ninguém pra se incomodar depois.
Caraca.
Isso é mais pra frente.
Mas aí depois ela vai lá se queixar, lá desabafar lá com o Fera, que inclusive tenta colocar panos quentes, fala, calma, a Reve tava zangada com o Xavier, ele fala, calma, cara, o que a gente faz não é sobre ele. Ela fala, claro que é sobre ele, é a vida dele, por que você acha que o nome do grupo é X-Men?
É.
E faz todo sentido.
Da onde você acha que vem o X, né? Da onde acha que vem o X? E aí, de novo, mais uma outra parada que, pô, a gente não tinha, né? Não, ninguém tinha feito essa brincadeira, essa alusão e tal, né?
Exato.
E faz todo sentido, né?
É os soldadinhos do Xavier, Xavier Man.
É, e isso é legal porque isso brinca também um pouco com os quadrinhos, né? Já que nos quadrinhos o Xavier sempre passa por esses momentos onde ele acha que tudo gira em torno dele, né?
É.
Mas nesse caso, como é que a história é que ele que identificou esse gene mutante, que é o gene X, aí deu logo o gene X, é por isso que é o gene mutante chama X e X-Men, no caso, ou X-Men.
Sim.
Ele identificou o gene, ele colocou X por causa do nome dele.
Ah, mas sim. O cara quando descobre um asteroide bota o nome também no asteroide, porra, que cara não pode botar
tá
o...
Tá certo.
É, não, ele chega a ser chamado de Professor X, né?
Sim. É, exatamente.
Beleza, aí tem a cena lá da festa na mata entre os alunos e aparece a Crystal cantando. Engraçado que o Tibério tava do meu lado e eu fui perguntar, cara, aquela ali é quem? É a Crystal? Aí ele, não, é a Gem e as hologramas. Muito
essa
bom.
Essa Crystal já tinha aparecido antes?
Não.
Agora, rapidinho, qual é o poder dessa Crystal mesmo, que eu não lembro? Além de fazer aparecer uma viagem de LSD pra todo mundo?
Luz.
Ela
nada, porra nenhuma.
Manipular a luz.
Mas pra que serve luz numa luta?
Cegar o oponente.
Se for muito forte, senão...
É? Sério que é só isso?
Só, cara.
Ah, você tem um cara que joga dreadlock, é até bom essa mutação aí.
É porque ela foi criada por uma encomenda. É toda uma história esquisita, assim. Ela foi uma encomenda feita, não sei qual é o negócio por trás, se era um desenho animado, se era um boneco, não sei o que que era. Que aí os caras criaram, acabaram não usando o produto, aí o cara falou, ah, então tá, então vou encaixar isso no X-Men, e aí criou essa cantora e tal, enfim. Então não era, assim, exatamente pensada com um viés de combate dos X-Men, sabe?
A melhor época dela como combatente, vamos dizer assim, foi quando ela era meio que namorada do Longshot, que ela usava a luz no, naqueles negocinhos que ele tacava lá de ferro pra refletir a luz, e a luz cortava as pessoas. Era um negócio meio louco.
Eu ia falar agora isso, porque ela foi criada naquela época lá do Mojo, que tinha aquelas programas dele. Que
muito Long antes. Longshot foi criado no Mojo. Muito ela antes. É da década de 70.
O Longshot, né?
Ah, ela é? Na década de 70, ela foi criada pelo John Romita Jr. até.
Ah, é?
Né? Com 16 anos, 14 anos, uma coisa dessa aí.
Mas pensando bem pela lógica da história, que o poder mutante acontece, sei lá, esporadicamente aí, é possível, então, que tenha naquele universo poderes que não servem pra combate, né? Alguém pode ter o poder mutante de fazer ovo cozido, sim, por exemplo.
Claro, claro.
Sim.
É como o Caruso falou, fazer todo mundo dançar.
É.
Mas uma coisa que eu achei bacana e raro, porque, pô, a Fox não vinha fazendo isso tanto, foi eles botarem esse easter eggzinho da Cristal ali, cara, ipsis litis, porque ela tá com o uniforme que ela usava, com a maquiagem que ela usava.
Aquilo me empolgou. Eu vi aquilo e falei, putz, esse filme tá, vai, cara.
Isso foi
do caralho. Assim.
Não, foi do rosto a maquiagem, cara.
É, que foi um carinho com os fãs, né? que eles não mostravam tanto, assim.
É, isso foi legal.
Normalmente eles ficam fazendo umas adaptaçõezinhas meio merdas e tal, e essa você fala, tipo, olha, bacana.
Exato.
E parou aí. Os caras falam, bem, a gente fez a Cristal, agora tamo liberado, agora é o cara que mexe o dread.
Foda-se.
Vamos dar uma atenção especial pra ele.
Bom, aí nessa festa a Jean explode, né? E acaba ficando inconsciente. E o Fera conta pra Raven que o novo poder que ela conseguiu lá no espaço tá destruindo as defesas psíquicas que o Xavier fez nela quando ela era criança. E eu lembro que isso tinha no quadrinho, né? Na época que eu lembro de alguma coisa assim, não era? Não procede isso nos quadrinhos?
Cara, sim, procede, mas não desse jeito, né?
Não dessa forma, né?
É, não. Porque eu lembro de defesas psíquicas que o Xavier tinha construído.
Na verdade, ele constrói defesas psíquicas pra segurar a Fênix lá dentro, né?
Exatamente. Não porque ela matou os pais, até porque os pais delas estavam vivos ainda enquanto ela era X-Men.
É, faz pra conter a Fênix, na verdade.
É,
só
faz
isso.
pra conter a Fênix.
Mas isso, eu nem sei se teve retcon disso já, que mudou tanto com essa galera nova, porque o pessoal que tá acompanhando, só pra saber, os X-Men, eles vieram do passado pro presente, então eles viraram, tem duas versões deles, tem a versão atual e tem a versão jovem deles vivendo atualmente, né?
Mas que já voltaram pro passado e esqueceram tudo, né?
E do futuro esquecido.
Mas de qualquer forma, no filme, ela começa a ouvir, agora com as defesas psíquicas sendo quebradas, ela começa a ouvir uma voz do pai dela na cabeça e que ela achava que o cara tinha morrido e decide sair pra procurar o cara por aí.
Sim. E a gente tem mais um momento de excellent parenting, né? Tipo, bem no estilo do Shazam, do cara que...
Entregou...
Que não queria simplesmente ela.
E meio que ficou na mesma casa, tipo sei lá...
Não, mas olha só, justificava pelo menos... A do Shazam, não. Ninguém compara isso com a do Shazam. Essa aí justificava, agora tinha poder, matou a mãe...
Peraí, ninguém vai ficar falando de Shazam aqui não, né? Porque aí eu vou mudar a postura completamente. Eu tô calmo até agora, eu tô assertivo, eu tô fazendo um programa legal com vocês, e... vocês não vão falar de Shazam.
A Fênix Miranda vai acordar.
Vai acordar, cara.
Mas não faça comparação.
Shazam é uma merda. Shazam é a pior coisa já feita no cinema.
Ah, não.
É falta de respeito com fã.
Peraí também, cara.
Cara, na boa, vocês defendem Shazam?
Não, mas não é a pior coisa feita no cinema. Eu já vi muita coisa merda. Eu gosto de ver coisa merda no
Existe
cinema.
Liga da Justiça.
Mas, cara, isso vai, a gente vai levar a gente pra uma linha alternativa aqui do.
É do melhor podcast. Não, por isso que eu tô dizendo. Deixa eu quieto na Fênix Negra, que tá tudo bem.
Eu só não acho que é pior do que Quarteto Fantástico. Aí, bem, ela já foi lá, resolveu lá e visitar o pai, não é isso?
Ela descobre que o pai não guarda nenhuma foto dela, já ficou puta.
Mas aí vem os X-Men na história.
E o pai, eu achei que o ator mandou bem, né? Eu achei que o ator fez um cagaço ali e tal, meio... Eu vou pegar uma água pra você.
Você acabou com a minha vida.
É.
Minha vida acabou naquele dia, não te quero mais.
E, cara, eu não queria... Não queria cutucar mais o Miranda, mas a gente teve uma dinâmica narrativa de solução e tal, parecida com o Shazam novamente, né? Que é de rever o acidente agora meio pela ótica do pai, assim, né? Então a gente viu pela ótica mais ou menos dela, ou uma ótica que parecia ser imparcial, e aí depois viu pela ótica dele, ele olhando bolado pra filha que tava ali no banco de trás e tal.
É o famoso cair da ficha, né?
Eu acho que alguém andou se conversando, né? Esses roteiristas.
Pois é, cara.
É, roteiro de gaveta. Roteiro
trocando
de anotação,
gaveta, né? Bom, mas aí de qualquer forma, chega a nave com os X-Men pra tentar levar ela de volta pra casa, e aí a gente vê o primeiro confronto entre eles, e a gente vê, na verdade, como é que ela é muito mais poderosa que todo mundo, cara.
É, na verdade ela teve uma TPM negra.
Nossa senhora.
Não, brother, não.
E aí ferrou tudo.
Essa foi... Mas essa foi a cena que alguém lembrou lá no início, que ela dá aquela olhadinha pro Mercúrio, tipo o Superman, né?
Ah, é verdade. Esse é um momento que parece que vai armar um momento Mercúrio, né? Só que a gente já teve um momento Mercúrio lá na nave.
Exatamente.
Os roteiristas são preguiçosos pra caralho. Falaram, não, a gente já fez. Não quero fazer de novo.
Mas é muito parecido o Flash. Mas é muito parecido o Flash com o Superman, né, cara?
É.
E aí ele vai subir ali nas telhas soltas lá, né, e tal. E ela, pum, tira uma telhazinha do chão. Então eles fazem o mesmo momento, a mesma dinâmica do Super-Homem olhando pro Flash, mas sem nem um átimo do carisma e do impacto que aquela cena teve.
Principalmente porque é repetido.
Sim, porque essa cena foi uma das pouquíssimas cenas em Liga da Justiça que a gente vibrou pra caralho.
Aquela cena é antológica. A gente fez
tipo... Não, e nesse filme foi tipo a cena do Mercúrio Cromo pro Metiolate.
Cara, esse foi meio tipo, eu vi o que você quis fazer aí, legal.
E assim eles tiram o Mercúrio da história, né, cara? Que é a forma que ele se fode pra cacete.
Não, e ela se faz de um jeito meio envergonhadinho, sabe? Porque o diretor não quis marcar, a trilha não quis marcar, porque você sabia que ia ficar muito cara de cópia do outro. Então eles fazem, mas não fazem direito, né?
É. Putz, e tiraram do Mercúrio mesmo, né?
Tiraram, e podia ter sido uma puta batalha Mercúrio e Fênix, já que a Fênix consegue ver ele em alta velocidade. A gente vê o Mercúrio que é sempre tranquilão e relaxadão e tal, tendo que suar um pouquinho mais até ele ser...
Perderam boa oportunidade.
Perderam.
A minha pergunta, assim, tanto o ator do Mercúrio quanto a Lawrence, estavam ganhando muito?
A Lawrence, sim. O Mercúrio, eu acho que não.
Eu acho que a questão do Mercúrio é que, assim, se ele fosse fazer aquela cena do trem com o Mercúrio, ele talvez ficasse um pouco desequilibrado, sabe? A galera fala, pô, mas aí ele ia lá fazendo... Entendeu? Talvez eles tiraram ele do filme pra
tira ele do filme inteiro.
É possível.
Tá, mas olha só, como alguém falou no início, e eu repito aqui, porque eu achei que fez... Que eu senti falta disso no filme.
Fui eu que falei.
Eu senti falta da cena do Mercúrio, a cena que foi o...
Foi no espaço.
Pois é, eu acho que foi um dos melhores momentos do segundo filme, um dos melhores momentos do terceiro filme, foi aquele clipe, que era aquela parte que ele tá no...
É o que todo mundo espera.
Que ele tá no restaurante, na cozinha do restaurante, junto com os outros.
Musiquinha, primeiro, faltou
e
música.
E a outra, quando ele tá salvando o pessoal que vai ter a explosão.
Sim.
Cara, o clipe do Mercúrio. Cara, por que não tem isso?
Tem isso, eles acharam que eles fizeram. Eles fizeram na nave.
É.
Eles acharam que, tipo, já cumpriu. Uma começou preguiçosa pra caralho, foi só aquilo.
Quando eles fizeram o Mercúrio nessa velocidade toda lá no filme, eles botaram um poder tão alto no cara que eles não souberam controlar. Tipo, a gente fez ele ser tão rápido, tipo, ele entra na Mansão Xavier, salvar todo mundo antes de uma explosão. É muito rápido isso,
sim,
sabe? Tipo, aí você quando vai pegar pra enfrentar uma porrada de alienígena que ninguém se importa, que são lentos, acabou o filme, sim, assim. Pega ele, limpa o trem todo, acabou.
Por isso que essa cena do Mercúrio, mais motivo pra essa cena do Mercúrio versus Fênix ser a cena do Mercúrio, cena foda, pra tirar ele de...
Ali tinha que ser o momento dele.
É, pra gente ficar satisfeito.
Tinha que matar ele, talvez, não a Jennifer Lawrence. Em vez de matar a Mística, matava ele.
Ah, é? Nossa, e mataram ela já ali, né? Cedo pra caralho.
É. Mataram ali.
E não faz sentido com outro filme, né? Com a trilogia anterior lá, clássica.
Mas eu tava lendo uma matéria que ela não queria fazer esse filme, né? A Jennifer Lawrence.
É isso que eu ia falar. Ela virou e falou, me mata logo que eu...
Ela voltou mais porque era esse diretor que ia fazer o filme. Ela voltou por gratidão a ele, só por isso.
Nossa, uma mortezinha meio xoxinha. E eu fiquei o tempo todo esperando um plotzinho de tipo, não, eu sei um jeito de trazê-la de volta. E aí ela volta desmemoriada sem saber que é irmã de criação do Xavier e tal. E aí casa com a trilogia seguinte. Isso é perfeito.
Eu, na verdade, eu tava pensando, como já falei, né, que ia começar a matar alguns personagens, porque afinal, já que vai acabar a franquia, então vambora. Vamos agora ter coragem de... A gente não precisa desses personagens pro próximo filme. Na hora que esmagou o capacete do Magneto, eu pensei, cara, maneiro, mataram o Magneto também. Que nada, não, não tiveram essa coragem, não. É. A coragem foi só pra...
Eu achei... Foi só eu fui bem inocente, cara. Eu achei que eles iam ressuscitar a Mística. Eu achei que o Magneto ia envelhecer. Eu achei que ele ia gastar tanto o poder dele que ele ia ficar com o cabelo branco pra ele já dar uma maquializada. Porque você acreditar que de 1990 pra 2000 o Fassbender vai virar o Ian McKellen, meu amigo, alguma coisa...
É verdade.
Alguma coisa tem que acontecer.
Uma oxidação braba ali, né? Uma oxidação pesada ali.
É, ele, porra...
Não, eu juro que quando eu vi a Raven cair assim, na minha cabeça, na hora que não tava ligado, tava tão inocente como o Caruso, eu pensei assim, legal, ela vai se transformar em outra pessoa, os órgãos vão se regenerar de uma certa forma, ela vai sair dali e vai tentar dar uma porrada, ela não vai conseguir. Pra mim, aquilo não era uma morte, era um acidente que aconteceu. Aí, quando falou morreu mesmo, eu falei, ué, mas então ela é tão frágil assim? Eu não conheço essa personagem tão... Achei uma morte boba, tipo o Kirk morrer porque caiu da ponte.
Foi boba. Foi boba.
O Kirk, o pica das galáxias, morre por causa de controle remoto e ponte. Eu joguei os controles remotos todos fora aqui em casa. Quando eu vi que o Kirk morreu com controle remoto, eu joguei tudo fora, tudo no seletor.
E nunca mais foi a Niterói.
Não, deixa que me perdoe.
Mas fica tudo meio genérico ali, né? Que é tipo, eu só vou participar até aqui no filme e tô indo embora. Então, me matem aí. Dá um jeito de me matar.
Dá teu jeito, né? Aquele famoso dá teu jeito. Eu quero sair do filme, dá teu jeito.
É, dá teu jeito de me matar. Eu vou fazer tantas cenas só.
O filme tenta usar a morte dela como força motriz emocional para o Fera querer matar a Fênix e querer falar com o Magneto, e aí o Magneto querer matar a Fênix. É meio tipo isso, né?
Até foi, Caruso, mas aí tudo foi abrandado.
Que muda tudo do Fera também, né, gente?
Até aconteceu isso, lembra, Caruso?
Sei lá, também não comprei tanto, não achei orgânico, não achei forçadinho.
Mas foi tudo abrandado.
É, você não compra ele tá revoltado e querer matar uma outra pessoa.
É.
Cara, foi forçado sim essa morte dela, mas era a oportunidade do Cíclope. Ah, ok, então agora, peraí, que agora a liderança é minha, cara. Eu fiquei esperando, na época que eu lia, ele era o líder. Então eu fiquei tão incomodado dele ser esse
bosta. Esse
imbecil, cara, que ficou ali.
Ele é um bosta. Ele é um bosta com 16 anos ali, cara.
Falei, beleza, a líder morreu, aí de repente o cara tomava as dores, então beleza, calma, é assim, dava uma de Capitão América ali, mas nada, a gente esquecia que ele tava no filme.
E é curioso que a máscara dele não cobria o nariz e ainda assim ele ficava com aquela boca de mergulhador, sabe? De máscara de mergulho, assim.
Isso.
Essa boca mesmo.
Mas essa tua ideia, Gigi, do Cíclope assumir alguma coisa, até parece que vai seguir por esse lado quando ele volta pra escola e as pessoas perguntam assim, pô, a Jean matou a Raven, né? E ele toma a dianteira pra defender a Jean e começar a falar, não, ela é nossa amiga... a gente vai trazer ela de volta. Você imagina assim, pô, agora o Ciclope vai virar o Ciclope, né? Não.
Ah, ele tava sendo um namoradinho, né?
Ali ele tava sendo só um namoradinho e acabou.
Eu acho que um dos problemas desse filme é que, assim, apesar de a gente tá reclamando, é porque, assim, em um filme, você não conta a Fênix Negra em um filme, cara. É muita coisa. Se você pensar tudo isso que a gente tá falando, até agora, pelo menos, não dá pra contar em um filme de 2 horas. Porra, a Fênix Negra, você pensa no quadrinho que durou 1 ano, 2 anos de quadrinho.
É uma saga.
Você tem que, pelo menos, iniciar um filme colocando a Fênix Negra pra ela, no final do filme,
mas
se tornar a Fênix.
Pouquinho. Eu fazia um filme de 3 horas, então, cara. E 1 hora de Fênix ali. Sendo
não, beleza, ok.
Terror ali.
Poderia ser. Só que 3 horas é foda. O custo é muito alto, né?
E o filme não tem nem 2 horas, hein?
Não tem nem 2 horas.
Tem não menos
dá, cara,
de
não dá. Você não gera empatia, você não acredita na personagem. Ela, porra, ela vira Fênix Negra e volta a ser Fênix normal sem ser negra em 20 minutos de filme.
E o que é doido e é meio tristinho também é que essa é uma franquia que, diferente da franquia da DC e tal, não tem defensores. Ninguém vai vir falar tipo, ah, mas tinha que ser assim, porque não, tá todo mundo tipo, realmente é uma merda mesmo, né?
É porque tá todo mundo já pensando no que vai vir, né, cara? Esse é o grande problema desse momento, assim.
Eles não estão se importando mais.
Tipo, vai pra Marvel.
A DC tem a briga, né? DC, Marvel e tal. A galera da Marvel não tá defendendo X-Men, não. Tá meio tipo assim, não, esse filho é de vocês aí. Vocês que... isso aí é Fox, não é com a gente. Sinto muito.
Isso é Fox.
E ó, vou te falar que a Disney vai amargar aí um fracasso em bilheteria, que agora é dela, né?
É,
200 milhões pra bater, bicho.
Não fala que fez.
Mas tá no bolso dela.
Não vai amargar nada, o rato só vai comer o queijinho docinho.
Nada, que cara. Isso? Eles agora nem ligam mais pro comercial, né, cara? Fazendo muito mais mundial e já ficam felizes.
Mas eu acho que não sei não, cara.
Não, Tibério, não tem essa chance não. Ué,
mas... A China salvou Transformers, cara. Não vai te salvar a X-Men.
Mas, Tibério, o gasto de fazer o filme foi da Disney? Não foi, foi da Fox. Tava com a Fox ainda nessa hora.
Ela só vai ter os lucros.
Pois agora. É, tudo bem. Ela só pega os lucros agora.
É, comprou a empresa, ela pega tudo, né?
Bom, bora voltar então pro filme e a aldeia hippie que ela vai parar lá quando procura o Magneto. Que é aquilo que o Caruso tava falando mais cedo lá. Dos caras estranhos.
Muito estranho
não,
aquilo.
É uma aldeia hipster, né? Não é nem hippie, é hipster. Os caras.
Moram em container.
É uma genoxa camuflada, né?
Não, tu sabe que é uma ilha aquilo, né? Que ele fala, você não quer sua ilha pra você? Depois ele fala isso. É uma ilha aquilo
mostra,
lá.
Mostra eles que citam. É uma ilha. Então é genoxa, né?
É pra ser meio genoxa aqui também. Genoxa. Faltou um culhãozinho pra chamar de genoxa, né?
É porque era pequena demais pra ser genoxa.
Vai ser tipo genicho, né? Que é pequenininho.
É tipo paquetar, né, gente? É pequenininho, daí fazer ali empaquetar. É isso, essa parada.
É, cara.
Eles vivem vendendo miçanga.
Agora é interessante, né, que todo mundo mora em container de ferro porque o Magneto transporta isso com facilidade, né? Tipo, isso é, eu achei uma boa sacadinha, assim. E esse é o momento que a galera se prosta ali na frente, né? Faz uma posezinha de time ali e você fala, ih, essa briga vai ser boa, hein?
Plantação de maconha aquilo, né? Defendendo a plantação de maconha que eles estão fazendo ali.
Maconha é muito... E os caras fumaram tanta maconha que até o dread do cara mexia.
Boa, né? Na verdade, só ele achava que tinha algum poder.
Esse era o nome, o mutante dele era TSH. Esse. Capitão é Presença.
É o Cannabis.
A outra cena é a Jessica Chastain lá encontrando a Jean.
A gente tem uma chegada bacaninha, que são os helicópteros que chegam ali, né? Pra, tipo, pegar...
Tem a cena dos militares.
Pra pegar a Jean Grey.
Ela fica violenta.
E aí...
Que não tem sentido nenhum também aquilo, né?
Eu achei que ela tava tentando segurar... Eu não entendi o que ela tava tentando fazer com o helicóptero, que o Magneto tava tentando fazer uma força contrária, e aí ele fala, sobe todo mundo no helicóptero. E eu achei que era pra todo mundo sair do helicóptero, a mulher vai destruir o helicóptero.
Sobe que eu vou mandar vocês embora.
Na verdade, ela tá puxando o helicóptero pra virar o helicóptero.
Então... Ah, então é isso. Ela queria virar o helicóptero e ele queria tirar o helicóptero de lá. Era isso.
Isso.
Eu pensei que ela queria decapitar a cabeça.
Teve esse
sim,
momento.
Ela tá puxando.
Teve esse momento.
Sim. Ela tá puxando o helicóptero com a hélice pra cima dos soldados que estavam em terra. Sim, e ele tava segurando.
Assim, assim, vai decapitar. Eu falei, pô, aí vai ter uma cena forte, né? Daí tem que matar a Fênix mesmo.
É muito difícil você também não sair um pouquinho lá da suspensão de descanso, porque é um show de caretinha e mãozinha. De um show de... E não... Nada, tá lá com nada.
E os soldados não dão tiro, né? Ah, não, ela consegue jogar as armas fora,
joga,
lembrei agora.
Joga, tira as
armas. Mas é um teatrinho, né? Um teatrinho ali de, tipo, de caretinhas e tal.
Interessante que o Eric Larson, lá, o Magneto, tá usando uma forção, né? Se cagando e ela tá só meio que a mãozinha assim. Tipo...
Mas o Magneto, old school mesmo, teria levantado os soldados pelo capacete de metal, jogado dentro do helicóptero e mandado o helicóptero pra longe, cara.
Não, eu acho que ele tava se concentrando.
Se os soldados fossem mais espertos, eles teriam corrido também, né?
Também
ficado, porque eles não estão presos.
Essa ceninha foi bacana, né? Dos helicópteros ali, do joga helicóptero pra cacá.
Mas eu fiquei imaginando ele lançando o helicóptero explodindo assim, sabe? Ih, foi mal.
Tipo, eu errei na força, né?
Mas seguindo, então, a gente tem a Jessica Chastain encontrando a Jean e explicando lá o propósito deles ali, dos alienígenas, e convidando ela a participar do grupo dela, porque eles dão valor aos poderes novos, enquanto todo mundo ali faz o contrário.
Fazendo esse convite todo sobre um interessantíssimo grupo alienígena, sobre essa raça incrível aí que guardaremos para sempre em nossa memória.
Na hora me lembrou Karate Kid 3, cara, sabe? O sensei levando o Daniel San pro estilo Cobra Kai, sabe? Parecia aquilo, cara.
Eu engasguei.
Cara, aquilo é mais interessante, cara.
Cassiano se engasgou com ele mesmo.
Porque o Cobra Kai, você sabe quem é, você sabe qual é a ideologia e tal. Esses aliens aí, tu não sabe. Você não sabe se é bom, se é malvado, se quem é macho, quem é fêmea. Você não sabe nada, não tem...
Afinal, você lembra algum momento eles falaram o nome da raça deles?
Pois é, não.
Fala, mas não lembra. É alguma coisa curtinha também. É tipo Vuk Vuk, eu sei que eles falaram nisso.
Mas é, cara,
É cool?
É tipo Steppenwolf, assim. Tipo, o cara vai e diz qual é o plano dele. Mas quem é que lembra? Ninguém lembra. É um bonecão de videogame falando, não tem expressão, não tem nada e tal. É a mesma coisa esses aliens aí, tipo, tá ok, tem a Jessica Chastain, mas...
Ah. Tem gente que reclama que a gente usa filme ruim da DC como exemplo de filme ruim.
A gente já usou X-Men Apocalipse também como exemplo.
Agora, calma aí. Que acontece isso dela roubar um pouquinho do poder da Fênix e não usa aquilo também,
ah,
né?
É,
também,
cara,
né?
Acontece, essa, né? Parte ficou
esquisita. Eu não entendi aquela dela pegar o poder. Ela ficou um tempão pegando o poder e aí não acontece nada.
Se abraçaram, né? Se abraçaram pra aquela troca de poder.
Essa aí é logo na cena seguinte, quando os X-Men chegam lá e aí começa aquela porradaria toda.
Sim, que é porradaria aí que escrota. O professor Xavier tem aquela discussão com a Tempestade, né? Tipo, você não vai, já perdi muitas pessoas queridas e não sei o que, tá, né? Você não sabia nem que eles tinham uma relação.
É, eu também não, cara. Que relação é essa? É,
pelo que eu tô vendo, tá chegando aquela cena que o cara tira do metrô do nada. Ele tira do fundo.
Ah, ele... não, vamos falar disso. Calma aí, calma aí.
Que tudo nessa tirou, cena é ruim.
Tirou um vagão.
Peraí, mas calma, Vamos saborear esse momento.
Vamos saborear um momento.
Antes do professor Xavier ir pra lá.
Com certeza o Miranda trocou de voz com o Caruso, com certeza.
Antes do professor Xavier ir pra lá, ele tá falando com o Vera, falando tipo, não, eu não quero que mais pessoas queridas sofram, não sei o que, taranã. E aí a Aurora fala, não, eu vou, e esse é o fim da discussão. O Xavier ainda dá uma olhada pra ela, que eu jurava que ele ia falar, tipo, mas eu não tava falando de você não, querida, eu... Desculpa. Assim. É, você
nem
é quem
você
mesmo? Eu não... A gente... Foi apresentado?
É, quem? Ou então ele ia virar pra ela e falar assim, ué, você tava aqui esse tempo todo?
Aí eles vão pra lá, né? O que que eles querem pegar? A Fênix e o Magneto quer matar a Fênix. O Magneto tá com o Fera, com o cara do Dredd e com a outra menina das tatuagens lá.
Que lementes.
Que lementes.
Caramba, não. Ela rivaliza com o Xavier, cara. Que mulher é essa pra rivalizar com o Xavier no controle do Noturno, cara? Caralho, não faz o menor sentido.
Que não tem o menor sentido, cara.
Aí a gente começa um embate no meio da rua, em que um time quer matar a Fênix, o outro time quer prender a Fênix, enquanto isso os aliens estão com a Fênix querendo sugar a Fênix. É isso que tá rolando.
É, e tudo mal coreografado.
Em paralelo, o Xavier tá preocupado porque ele tá vendo que isso tá virando uma cagada de relações públicas, ele tá vendo que tá todo mundo vendo os mutantes.
O presidente já não atende mais ele, né?
É isso aí.
Isso foi antes ou foi depois do presidente?
Foi depois.
É por causa disso.
Não, né? O presidente é depois.
O Xavier tá vendo que tem gente no caminho, que tá todo mundo bolado e tal, então ele tem essa preocupação. E, tentando ser justo, eu achei esse campo de batalha melhor do que o campo de batalha do Apocalipse, que era só todo mundo atirar raio no Apocalipse, aquele campo de batalha merdão lá, que tipo... Não faz sentido. Uhum. Tinha várias cenas, vários tem. Agora, como o Tibério falou, aparece uma telepata que fala, vira pro Xavier e fala, você acha que você é o único telepata aqui? E aí, caraca, o maior telepata do mundo não consegue lutar com uma mulher ali, tipo, meio... Uma mulher que a gente nunca viu. A gente descobre que ela é telepata naquela frase.
Ele tá caído, Fernando. Ele caiu no chão, fudeu a vida dele.
É, né? Não, e aí tem todo um... Noturno, me teletransporta pra lá! E tal, e aí o Noturno não consegue chegar lá, sei lá por quê também.
É, porque eu não entendi isso, cara. A mulher fica falando na cabeça dele, falando, não vai. Daí a Xavier diz, vai. Daí a mulher diz, não vai.
Eles estão controlando o Noturno, né? Eles estão brigando.
Ah, isso, eles estão controlando
o Noturno. O Noturno virou, tipo, marionete. E eles ficaram lá...
Aí, o que o Magneto faz? Ele tira um metrô debaixo do chão ali. Uma cena bem Magneto, fodona. E você fala, caralho, agora ele vai jogar esse trem na porta, só pra entrar. Era só isso que ele queria.
Era um ariete. Ele queria um ariete pra abrir a porta.
Não. Ele entra e usa o metrô pra fechar a porta pra ninguém entrar isso. Atrás dele. O que ele isso. Poderia fazer com todos os ônibus e carros em volta dele ali.
Mas aí foi a cena mais cara que eles tinham pra fazer. Os roteiristas acharam que isso seria legal.
Isso, atrás dele.
Mas, cara, eles têm um Noturno. Não faz sentido. E outra, o metrô tem porta, cara. Você entra pela lateral da porta do metrô e entra lá dentro. Você...
Ah, mas você tem que ter o ticket, né?
Esse era o plano.
Ai, meu Deus do céu, cara.
O cobrador tá dentro do vagão. Opa, não pode passar não, Xavier, você tá sem o ticket aqui.
Não, e a partir do momento que você tira o metrô do subsolo e coloca ali no meio da rua, não tem mais rampinha pro professor Xavier entrar com a cadeira e tal. Aí realmente dificultou a vida ali dele.
Não, e aí sacaneiam ele, fazendo ele de boneco. Parece uma marionete andando, subindo a escada.
Caralho, vacilo, né?
Cena dantesca.
Foi vacilo.
É a Fênix que faz aquilo, né?
É, ainda tem a cena do Magneto querendo usar o corrimão pra matar a Jean.
É, espertão.
E daí dá tudo errado, ele não consegue matar a Jean Grey, porque ela está mais poderosa do que ela. Eu falei assim, bem, vão matar o Magneto, porque é outro ator caro, pra não manter tanto ator caro no filme. Ela vai explodir a cabeça do Magneto.
Mas eu achei isso legal. E achei que aquilo ali ia aparecer uma almôndega, mas aí não, só quebrou.
Eu achei que ia rolar uma falinha bem clichêzinha, mas que eu ia ter gostado no momento do corrimão. É tipo, ah, você controla metal, né? Que bonitinho. Eu controlo todos os elementos. E pegar madeira e o caralho e tal, e empalar ele numa parede, entendeu?
Do lado do roteirista e do diretor, né, Caruso?
Desse assim, bem, beleza, ela não explodiu a cabeça dele, mas vai meter esses ferros todos no corpo dele, né?
Ai, que susto, Cassiano.
Também falou corpo, né?
Ufa.
Calma, respira fundo.
Mas não, cara, ela não faz nada, ela só joga ele pra longe com aqueles ferros lá e foda-se.
Quando a Mística morreu, eu tive uma esperancinha nesse filme de que ele seria um pouco mais ousado. Ia ser meio Game of Thrones, né? De matar uma galera, de a gente ver umas paradas assim diferentes. E aí, quando nessa hora do Magneto, eu falei, pô, segundo agora, vai ser foda. E aí, não. Aí...
Ia explodir a cabeça, se explodisse a cabeça.
Não, assim, eu achei que isso ia acontecer, mas que realmente ela ia empalar ele.
É, pra mim, ó, ela podia matar todo mundo, explodir a cabeça do Magneto, e aí depois, antes de morrer, voltar com todo mundo, e o Magneto volta mais velho, sem a lembrança de tudo que aconteceu, só querendo jogar xadrez. Ah, ótimo!
Aí depois que ela faz isso, ela fala, agora eu quero fazer o Xavier andar.
Ah, é.
Sobe aqui. O cara olha pra ela e fala, eu não posso. Ah, você pode.
É, não, e ela podia trazer o cara voando, né? Mas ela vai arrastando ele degrau por degrau.
Fetiche. Com o pé todo, coitado. Mesmo.
Só faltou fazer ele dançar, né? Dance.
É, porra.
Dance. Mas aí tinha que ter aquela mutante que faz as pessoas dançarem, né?
É, não tem.
Atirar no chão.
Só o que dança é o dread. Só o dread que dança.
É, só o dread.
Mas aí vem a ceninha piegas dela indo matar o Xavier. E ele fala, pô, lê minha mente aí que você vai ver que eu sempre fui um cara legal.
É,
e aí ela vê lá ele tentando salvar ela, dizendo pro pai.
E mostra as mesmas cenas que ela já tinha visto antes.
Pois é. Isso é do caralho, Tiberio. Que é exatamente.
Não tem nenhuma cena nova naquilo.
É, você fala isso agora. Ela mostra as mesmas cenas que a gente viu antes e aí ela desiste de tudo. Tipo assim.
Ok, tá bom.
Daí ela fala assim, puxa, eu não entendi então antes, agora eu entendo.
É, não, eu acho que a mensagem subliminar é quem começa a ver esse filme desiste. Ela começou a ver o Fênix Negra e falou, caraca, é melhor parar.
Sabe o que acontece comigo? Eu tinha achado esse filme razoável, agora eu tô começando a achar ele ruim, cara.
Ah, parceiro, não passa aí.
De revisitar.
É, assim, começando a revisitar tudo, eu tô falando, pô, não, não é nem razoável, é ruim mesmo. Nossa senhora, cara.
Estão levando o cara pro lado negro, olha que sacanagem.
Mas assim, o que eu acho engraçado, essa cena toda, é aquela questão que vem logo depois que a Alien começa a absorver o poder da Fênix Negra. Ela tinha acabado de falar que aquele poder era incontrolável, que ninguém seria capaz de controlar aquilo. E como é que ela tá absorvendo o poder? Ela queria se explodir? O que ela ia fazer com aquela merda? Ela não ia sobreviver.
Pois
ninguém
é.
Seria capaz de controlar o poder, cara. Não faz sentido.
Isso na hora também eu fiquei assim, ué, ela não falou que ninguém conseguiria. Por que ela tá querendo pegar essa porra pra ela?
É, não, caralho, não faz mais assim. Não entendi, assim. Essa hora eu falei, ué, mas qual o objetivo dela?
Quando ela falou assim, a gente vai levar o poder dela de ir embora de alguma forma pra usar. Eu imaginei, pô, beleza, eles vão pegar um pacote de maionese real, mas lá o negócio vai meter a Fênix Negra ali dentro, vai levar lá pro espaço, lá pra puta que pariu.
Eu achei que eles iam usar a própria Jean, levar a Jean, sei lá, numa câmara de contenção, sei lá, qualquer merda desse tipo. Lá, mas...
Imaginei alguma coisa meio tipo caça-fantasmas, vai sugar o demônio que tá possuindo lá.
Cara, ia ser muito foda se eles cruzassem os raios e capturassem o fantasma dentro da paradinha lá dos caça-fantasmas, cara.
Caça-fantasmas é da franquia de quem?
Colômbia.
Mas beleza, a luta acabou, chegou a polícia, prendeu todo mundo e todo mundo teve que ir lá pro centro de contenção mutante quando tem uma emboscada no meio do caminho.
Ah, é, que aí agora os aliens vão mostrar que veio. E o poder dos aliens é tomar tiro.
Depende do calibre.
É. Meio temil os aliens, né?
O poder do alien é esse. Tipo, eles aparecem. Isso me deixou bem irritado. Que eles fazem isso muitas
vezes. Só isso? Ah, foi isso então, né, Caruso? Ah.
Eles aparecem. Aí vai o cara, bicho, descarrega a arma na cara do alienígena. Não morre esse pessoal. Opa! O alien é fodão, não adianta dar tiro nele. Aí vem, se não adianta dar tiro, teoricamente não devia adiantar dar raio, não devia adiantar nada, mas ok. Então dá tiro, eles aguentam, mas aí vem um cara com uma outra arma, de um outro calibre, dá tiro, aí o alien morre. Não é tipo, ele sente o dano, ele morre. Então, o poder dele é resistência a tiro, e a fraqueza dele é resistência a tiro.
Não, ele aguenta bala 38.
Porra, mas olha que merda, cara.
Calibre 38.
O que é mais surreal, toda vez que alguém descarrega uma arma nele, ele para pra ficar fazendo pose, tomando tiro. Isso acontece umas 3 vezes nessa luta. A mesma dinâmica de parar, ficar tomando tiro, e aí alguém ganha tempo de pegar uma outra arma de um outro calibre, dar um tiro no alien e o alien morrer. Tipo, que coisa idiota, cara.
Mas, Fernando, você já reparou que a arma do outro calibre funciona em uns e não funciona em outros?
Nossa, não. Putz, isso é pior ainda.
Porque tem aquela cena que eles usam a arma de outro calibre naquele que pula no helicóptero. Ele leva uma porrada de tiro e consegue pular no helicóptero e derrubar o helicóptero.
Eu acho que, assim, eles têm um poder de regeneração, esses aliens. Quando você dá um calibre baixo, tem. Você viu no filme isso? E quando você tá com um calibre baixo, eles, na verdade, ele consegue regenerar tempo. Quando você dá um buracão no alien, não dá tempo dele regenerar a ponta deles.
Pô, entendeu?
É tipo o T-1000.
É meio que por aí.
Tibério, vamos contratar você aí pra esses roteiristas aí.
Cara, mas bacana isso, mas isso não ficou claro, cara. Eu não vi negócio regenerando e...
Tirambaço do calibre maior e pula no helicóptero, não senti isso não. Falei, pô, funciona com um, não funciona com o outro.
Pra mim é tipo só, tipo, agora morreu. Não é... Vai demorar mais tempo pra regenerar.
Uma coisa que eu não entendi, que eu acho que não ficou... Eu não lembro do outro filme ter isso. É aquela coleira nos X-Men inibe o poder mutante dele, é isso?
Sim. A coleira inibidora tem até nos quadrinhos, né?
Tipo... Não, sim, mas assim, tipo, nesse universo existe isso.
Eu acho que teve num X-Men, num Wolverine Origins, eu acho, ou no Wolverine 2. Ou no...
Eu falei, mas aquela coleira...
Elas não botam isso nos mutantes, é o que o Sentinela usa pra...
É, não, mas no filme, a pergunta
é se o Sentinela já... Sim, mas teve no filme anterior, eu acho que teve, né? No Dia de um Futuro Esquecido.
O Dia do Futuro... Como é?
Futuro passado.
Dia do passado, do futuro do pretérito lá.
Agora, rapidinho, voltando pros aliens. Qual a explicação pra esses aliens continuarem lutando na forma humana, cara? Já que eles são transmortos e todo mundo sabe que eles já são os inimigos...
De produção.
É melhor você
de produção.
Lutar na forma mais confortável?
Eles podiam voltar a ser o que eles eram, né?
Não. Ou pior até, você podia se transmorfar numa raça maior, mais letal, né? Pra ser mais perigoso.
Mas cara...
Camisa polo e calça jeans é tudo, né, cara?
Ah, peraí, tinha terno e gravata ali também, vai. Pô.
Se você apresenta aliens, transmorfos que estão lá como humanos, cara, eu acho que é um momento importante no roteiro você ver como é que são esses aliens. E eles serem interessantes, eles serem, tipo, sei lá, monstruoso, bizarro. Tipo, é que nem o momento que você tem um predador, tem um momento que você tira a máscara do predador e vê a cara do predador, sabe? Tipo, eu acho que tinha que ter isso. Tinha que ter um momento de a gente falar, tipo, o alien aparecer, dar um gritão, ah! E alguém fala, damn, you're ugly, ou qualquer merda desse tipo.
Esses aliens, pra mim, não sei se o Cassiano ou o Caruso lembram. Lembra do Marciano, do Black Hammer, do Jeff Lemire?
Ah, Jeff Lemire saiu pela intrínseca aqui. Sim.
Cara, tem um marciano que é igualzinho a esses...
Não, e bicho, isso já diz muito, porque o Jeff Lemire, ele brinca com os estereótipos dos quadrinhos daquela época e tal, que é tipo o lugar comum. Então é o lugar comum do alien, o lugar comum... Cara, aí os caras usam o alien do lugar comum da parada.
O lugar comum do lugar comum.
É. O mais simples possível, né?
A gente vê nessa luta o Noturno virando assassino. Ele começou a
falar isso eu gostei, cara. Isso eu achei legal.
É, eu gostei também, mas achei pouco. Mas deixa vocês elogiarem um pouquinho mais.
Uma das coisas mais legais que eu acho do X-Men até hoje foi a cena inicial do X-Men 2, né? Que é aquela cena noturna invadindo a Casa Branca. E aí, cara, isso meio que voltou aquela cena dele no trem e tal. E, porra, cara, ele atravessando o pescoço do cara com o rabo, assim. Tem umas paradas legais, assim, que eu achei.
Ele levando a mulher pra frente do trem, saindo pro trem atropelar ela, cara. Umas paradas novas, né?
Essa foi uma risadinha. Eu sei que são linhas temporais diferentes, mas esse X-Men do segundo filme, quer dizer, desculpa, esse Noturno do
do segundo filme lá atrás, ele era bem mais velho, né?
Sim.
Ignoraram isso aí.
Ué, mas é o que nem o Ian McKellen e o Fassbender, né?
É mais velho porque é no futuro.
É, era pra acontecer alguma merda aí.
Mas era um noturno já de 40 anos aquele, né?
É, mas esquece, cara. É outra linha temporal, outro universo.
Tem outro problema aí também, que os personagens não estão envelhecendo tanto quanto eles deviam, porque se passa mais tempo entre os filmes do que se passa tempo entre as produções, entendeu?
Verdade.
A mística que a gente viu no primeiro filme era da década de 60. Se passou 30 anos.
É, mas a mística não faz sentido envelhecer.
Tá, continua, mas e o Fera?
O Fera continua meio adolescente, o Xavier só ficou careca.
Então, assim, o envelhecimento tá meio descompensado, assim, deles, né?
Mas é o poder mutante que faz isso, né, gente?
Agora, o Noturno, eu achei bacana ele ficar meio badass, maneiro, porque é um personagem que tava o tempo todo meio como um escape cômico que não acontecia direito e de leve meio forçadinho, né, ele como escape cômico. Mas, cara, quando ele começou a ficar assim, eu achei bacana, mas eu senti falta deles experimentarem mais com esse poder, de fazer uma coisa tipo teletransportar a cabeça do cara pra dentro da parede, fazer umas coisas meio malucas assim, entendeu?
Tem um momento no filme que eu pensei que ele tinha cortado o braço de um dos aliens.
É, né? Teletransportar só o braço, ou só o
Ele quebra o pescoço com o rabo.
Sim, ele fura o pescoço, né? Ele
só isso,
pescoço,
né?
Ele fura o pescoço de um e quebra o pescoço do outro. É. E o legal da cena dele preso é que ele tá preso no trem e os caras se preocupam, claro, com o rabo dele, né? O rabo dele tá preso também na parede.
Cara, mas despedida, eu queria mais, cara. Pior despedida de solteiro de todos os tempos. Assim.
Você foi achando que era um banquete e te deram um lanche, não é isso?
Exato.
Um sanduíchezinho de presunto com mortadela.
Mas beleza, pelo menos foi uma cena de ação bacaninha e tal. E aquela cena do trem também, que tipo, pô, pra ser já uma pré-cena encaminhando lá pro final, uma cena de ação bacana e tal. Mas, cara, tirando aí o Noturno, a gente não viu nada de muito maneiro também, não, vai?
Foi meio... tem a cena do Magneto esmagando o vagão com todos os aliens dentro, também tava bacana.
Isso foi maneiro. Isso foi bacana porque é até o que a gente espera que ele faça, né? Eu lembro que quando ele tá de frente pro vagão, eu fechei a mão junto dele. Eu falei assim, caraca, agora ele me esmaga.
E outra, assim, é o Magneto. A gente viu no X-Men 2, eu acho, o Magneto fazer miséria com duas bolinhas de ferro que ele tira do ferro do sangue do guarda lá.
Ele faz um inferno.
E, caraca, faz um inferno com aquelas duas, três bolinhas. Pequenininha, tipo, do tamanho da bolinha de gude. O Magneto tá lutando com uma porrada de gente dentro de um vagão de metal, inteiro de metal. Essa cena era pra ser foda, que nem a cena do Darth Vader no corredor de Rogue One. Era pra ser, bicho, um show de inventividade.
E ele prefere pegar um monte de arma, apontar ao mesmo tempo e ficar tirando coisa que ele já sabe que não funciona.
Exatamente.
Em vez de ele tentar fazer a mesma coisa que ele tentou com o corrimão, só com a porcaria do trem inteiro, né?
Não, e ele não precisaria de arma, gente. Ele usaria o metal com a mesma velocidade ou mais do que uma bala.
Então?
Com o calibre que matava os aliens.
Ou então faz isso tudo ao mesmo tempo. Uma arma de um lado, um metal que voa do outro. Vamos se esforçar um pouquinho aí, cara.
Só uma questão dessa cena. Ele usa a arma em volta dela toda, ou seja, tinha arma ali que tava montada pra ele mesmo. Se a bala atravessa a mulher, acertava nele.
Mas aí ele se protege, não tem problema com metal.
Ele tem o campinho de força dele lá.
É. Bom, e aí sim, a gente tem a Jean sobrecarregando a Jessica Chastain lá, até ela não aguentar mais e explodir, que era o que teria acontecido antes, né? Que nem o Tiberio falou.
Exatamente.
Que plano merda, né, cara?
Era só deixar acontecer lá no início, não teria acontecido nada disso.
Deixa acontecer naturalmente.
Então o Caruso cantando samba, assim, mas quem diria?
Olha só, hein?
E canta melhor que o Vesta.
Ele tá tão pistola que já partiu pro samba, já era.
É, cara, tá final tomado. De festa, samba é final de festa.
Eu conheço bem o que é isso, eu conheço bem o que é isso. Eu entendo ele, eu entendo ele.
Eu te entendo, né?
É, claro.
Mas vamos lá, como é que é essa cena final lá da luta aí? Porque eu acho que essa hora eu já tava... Teve um momento, o filme ele tem, além desses defeitinhos pontuais e tal, ele é meio lentão, assim. Ele é meio, tipo, umas pessoas falando por cima, com uma voz lenta e tal. Teve uma hora, cara, que eu virei pro Elvis, no meio do filme, e falei, vem cá... Tá meio chato esse filme, né? E aí o Elvis, com uma voz de constatação, falou, tá assim, tipo, meio explicando pra mim, tipo, sim, você tá entendendo certo, tá chato sim o filme, tá chato sim, é isso mesmo.
É essa merda aí que a gente vai ver.
A cena final, na verdade, se resume a aliens correndo em direção dela e virando pó.
Meio Thanos, né?
Isso, e depois uma cena assim, aperta meu pescoço, então aperta o seu pescoço, então aperta meu pescoço, então aperta meu pescoço. E aí até ela explodir.
Daí ela explode.
Fim, the end.
É. Não, as duas explodem, né? Que elas decidem, ela decide ir pro céu com ela.
Não, ela vê que ela ia explodir, ia matar todo mundo ali em volta, o Ciclope já tava se desaparecendo lá, tava virando purpurina e estralar de dedos. Aí ela vai pro espaço e, tipo, como diz o Caruso, a inventividade é transformar todo mundo em pó, igual o Thanos, né? Que, tipo, não podia virar qualquer outra coisa. E aí vai pro espaço e explode no espaço. E aí sim ela lembra, me chamaram de Fênix, então vou me transformar na forma da Fênix aqui.
É. E o Ciclope não usou a frase lá que veio naquela coisa, você vai voltar pra mim, né?
Não, ele questiona ela uma hora, naquela hora que ela tá com a mulher lá, ele fala, ué, você não falou que sempre ia voltar pra mim? Ele questiona ela, tem uma hora do filme, mas nessa hora final não.
Então, só nessa batalha, só tem o Ciclope, só?
Não, não, eles estão mais os outros X-Men estão mais afastados, não estão sofrendo o poder.
Então, 3 metros, é como o Ciclope é bundão e queria dar um abraço na Jean Grey mesmo, ela morrendo, daí ele se fudeu ali.
Tem um momentinho bacana do Ciclope, que eu não lembro quando acontece, que ele mira, eu acho que foi lá na outra batalha lá atrás, ele mira num retrovisor, ele vê a mulher pelo retrovisor, aí ele atira no retrovisor e acerta ela, ele dá aquela ricocheteada.
É na batalha mal coreografada lá de trás.
Mas isso não era pra ter destruído o retrovisor, cara?
Não, ele faz isso nos quadrinhos direto, né? Essa coisa do... A sinuca.
Parece que o espelho consegue refletir a luz do...
Ele reflete, mas sem sentir nada, sem sentir uma porrada.
É tipo assim, se você tiver uma roupa toda cromada, ele não serve de nada, o Ciclope.
Mas era só um retrovisor, cara, é muito frágilzinho, né?
Eu acho que ele consegue atirar de um jeito que ricocheteia e atirar de um jeito que derruba.
Bom, mas aí o fim do filme, tudo se resolve, o Fera assume o Instituto Xavier, pelo menos foi o que deu a entender, né? Já que ele sentou na...
O nome da escola passa a ser Jean Grey, né?
Jean Grey.
Escola para Mutantes.
Que isso fica em ressonância com os quadrinhos, né? Que a escola tá sendo chamada
Escola
Jean Grey, né? Para Mutantes. Mas que não casa, mais uma coisa que não casa com a trilogia original.
Caraca,
né?
Cara, esquece a original, cara. É outro mundo aquilo. Já quando eles voltaram, mudou tudo.
É, mas sei lá, bizarro isso.
Isso não, disso é headcanon.
E aí, o fim do filme é o Charles e o Magneto se aposentando e fazendo o que todos os aposentados fazem: jogam xadrez na praça.
Em Paris.
Nesse caso, não na praça, mas numa padariazinha.
No outro lado da rua, no café, tem o Batman do Nolan ali tomando um cafezinho.
Só faltou eles ficarem alimentando pombo, sabe? Eu achei que ia acabar assim.
É. Só que, tipo assim, cara, que eles estão muito mais novos mesmo, né, cara? É muito engraçado assim.
E o Xavier é bombado, né?
É. Pelo menos foi uma referenciazinha lá aos filmes originais, que eles se unem pra jogar xadrez. E se eu não me engano,
mas esquece
ele tá na prisão...
o filme original, Tibério. Esquece o filme original.
Não, mas é referência. Não é que vai emendar. Não é que vai emendar. É que eles fazem referência. Tipo, se eu não me engano, até no 2, quando o Xavier vai jogar xadrez com o Magneto lá na prisão de vidro, ele fala, você por aqui, né? Mesma frase que ele usa, assim, né?
Sim.
É legal essa referência. Quer dizer que tudo mudou, mas nada mudou.
E aí a gente espera...
Nossa, é quase uma música, hein?
A gente espera os créditos todos, né? E aí, ao invés de uma cena extra, a gente tem uma grande decepção condizente com o resto do filme todo.
Ô, Miranda. Pô, quer dizer,
A gente fica com aquela sensação de tipo, vivemos essa merda mesmo, todos juntos.
É, foi esse momento.
Legal.
Gente, o Elvis saiu aqui.
Tá tão chato que ele não aguentou nem conversar sobre o filme.
Eu acho que ele não estava... Agora que eu tô me tocando, eu acho que ele não estava em momento nenhum, hein, gente.
Não, ele falou que na hora que eu perguntei lá do filme chato...
A gente esqueceu de falar, de botar o Elvis na chamada.
Eu acho...
Sério?
Não.
Eu acho que... Não, ele tava, ele caiu agora.
Ele partiu
aqui pra mim.
Calma, gente. Elvis deve estar em Paris jogando xadrez com os outros velhinhos.
Não, xadrez não, ele vai estar alimentando os pombos, se eu conheço o Elvis.
Ah, voltou.
Alô. Eba. Aí. Olha, o nosso podcast teve cena extra e Dark Phoenix não teve.
vocês viram que ela tinha um irmão gêmeo, era o mesmo nome que ela. Aí você, a mãe dela chamava Vuki Vuki.
Eu nem entendi.
Eu não entendi, beleza. Essa piada. Essa...
A edição tá aí pra isso.
Você tá fazendo referência àquela música, Tibério? Vuki, Vuki, Vuki.
Eu entendi, Vuki. Mas é melhor deixar pra lá. É melhor a gente seguir.
A gente contrata as pessoas pra fazer. A gente não chama nem de edição, a gente chama de Tibério. Tem como você fazer o Tibério lá do podcast? É só cortar esse negócio.
Tão ruim que você até desistiu do que vai falar, Tibério.
Não, eu ia falar que o Caruso falou que ele ia fazer o inferno com duas bolinhas. Eu falei que duas bolinhas, quem faz o inferno é o Neymar. E tem as mulheres aí que reclamam.
Nossa, ainda bem que você...
acabou de datar isso, então. Esse podcast.
Corta isso.
Tem que fazer um Tibério nessa parte. Mas isso não foi eu que falei, foi o Caruso.